Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Anticast, a visão do designer sobre o mundo.
Sejam bem-vindos a mais um Anticast. Aqui é a Letícia Bila falando no lugar do senhor Dr. Ivan Omizanzuki. Lembrando que isto é temporário, porque o senhor Ivan já está de volta. Ele voltou das Bahamas.
Aê, tudo bom?
Ele voltou para os seios, os tornozelos e os joelhos da comunidade cracoviana.
Então, tudo bom, Sibila?
Obrigado. Tudo bem, Ivão? Como é que foram as férias?
Tudo ótimo. Férias do caralho, né? Prova para corrigir, projeto humanos para produzir, assim e tal. Mas, pelo menos, gravações foram feitas, provas corrigidas e tem mais coisa aí vindo no caminho. É, então só tenho a agradecer aí o tempo que você ficou cuidando aqui da casa, muito obrigado.
Imagina, eu que agradeço. Coloquei água nas plantas, foi a correspondência, até botei cerveja na geladeira de novo, porque eu tomei todas.
ficou muito bom aqui, e eu adorei ouvir os programas. É muito bom ouvir programa que eu não tive que trabalhar nele, né? Então, foi.
Assim é uma maravilha, né? Concordo.
Exato. Tá, então, bom, vamos, fala aí, Anticast 211, qual que é, 211 dessa vez, né, 200, acho que é. Então,
211, né?
Isso, então qual que é o tema?
A gente não se perdeu na conta, não, porque a gente é de humanas, né?
Exato.
Exatamente. As mulheres estão destruindo a ficção científica, na verdade.
Ué, meu Deus do céu.
Ué, epa, olha o dono das divinas tretas chegando. Por que essa frase? É uma frase muito comum em fóruns, em grupos de discussão que falam sobre mulheres escrevendo dentro da literatura especulativa em geral. Fantasia, terror, ficção científica. E muita gente, muitos caras estão incomodados, não só com as mulheres, mas com a perspectiva da diversidade dentro dos gêneros. Uhum. Quando esse programa foi gravado, foi logo em seguida do Encontro Irradiativo, que foi em São Paulo, numa biblioteca, na Viriato Correia. E teve muita gente chiando de que era um encontro racista.
Racismo reverso.
É, eles estavam segregando os homens brancos, cisgênero, heterossexuais. E, assim, choveu comentário babaca, choveu gente chorando. Ai, porque isso é racismo. Ai, porque... Aí colocaram até o Nelson Mandela na história.
Meu Deus, foi longe assim.
Foi. É. Martin Luther King queria que todos se unissem e tal, tal, tal. O que ninguém entendeu é que, assim, não era proibido. Eles eram convidados para ouvir.
Exatamente. Uhum. O encontro radioativo era a questão que quem estava falando que tinha que ser de alguma minoria, por exemplo.
Exatamente. Uhum. Tanto que os homens brancos, cisgênero, heterossexuais que foram, estão vivos, todos passam bem. Né? Fizeram textos ótimos. O Rodrigo Von Kamp da revista Trasgo fez um texto ótimo falando sobre a perspectiva do encontro e a perspectiva dele enquanto homem, branco, cisgênero e heterossexual. Uhum. Então, o que, que eu fiz? Eu chamei a Ana Cristina Rodrigues, a M.M. Drac, que também é conhecida por Mariana Mello, e a Clara Madrigano, que são três escritoras de literatura da ficção especulativa. Então, tem terror, tem fantasia, tem ficção científica, e elas botaram a boca no trombone, literalmente.
Sim. O assunto foi desde quem criou a ficção científica até Star Wars novo e vai embora, assim. Então,
tem muito conteúdo sim, muito desabafo também.
Ótimo. Então, isso é muito bom. Ficou muito bom o programa. Eu ouvi antes de ser editado, né? E ficou excelente. E eu já aviso o pessoal de novo. Aprendam, inclusive, vocês que gostam desse tipo de ficção, porque, por incrível que pareça, isso ajuda você a ampliar o seu gosto. Se você quer ser escritor, então melhor ainda, ou escritora, porque daí você aprende a sair um pouquinho das caixinhas já convencionais. E eu gosto sempre de lembrar da uma coisa que a gente já falou lá no Hugo, que é uma coisa que você citam aqui no programa também. Uhum. Lá no programa sobre o Hugo, em que eu citei que uma vez fizeram uma crítica ao Neil Gaiman, dizendo: parem de ler apenas homens brancos, etc. Tipo o Neil Gaiman. E o Neil Gaiman disse, tá certo mesmo, tem que me parar de ler um pouquinho e tem que começar a ler outras pessoas. Tem que ler mulheres, tem que ler negros, tem que ler outras coisas também. Então, acho que é bem interessante aí a discussão para que os ouvintes entendam um outro lado aí que é pouco discutido, mulheres escrevendo principalmente.
Exato.
E agradeço muito por entregar essa experiência para a gente, porque é uma conversa que eu sempre quis ouvir, mulheres escritoras conversando sobre como se vem no mercado. Então, só tenho a agradecer a Sibila pela experiência que está dando para o pessoal.
Imagina, eu que agradeço e espero que as pessoas ouçam e deixem um pouco o preconceito de lado, esse papo de literatura de mulherzinha.
Sim.
Sabe? Isso não existe.
Exato.
Tá? Então, vamos se empenhar e vamos ouvir, vamos ler, sigam os trabalhos delas, elas estão na Amazon, tem livros publicados, estão em livrarias, procurem. Vamos sair um pouco, né? E às vezes, é engraçado, as pessoas não percebem que elas estão dentro de uma caixinha.
Uhum.
Já teve caras que falaram pra mim, poxa, Sibila, se você não tivesse falado dessas autoras ou do problema de sempre ler a mesma coisa, eu nunca teria percebido que eu tô lendo só caras.
Aham, exatamente.
Entendeu? Então, olha aí, olha quanta coisa vocês podem descobrir.
Exatamente.
Né? Aliás, deixa eu mandar um beijo açucarado, adocicado para a galera da Cracóvia.
Sim.
Nossa nação cracoviana.
Uhum.
Temos lá os patrões do Anticast, então, a partir de $1 por mês, você já financia no Patreon.
Exatamente.
Né? E você se torna um patrão e tem passaporte para Cracóvia.
E também,
nossa nação.
E é esse dinheiro que está ajudando a comprar equipamento e financiar o Projeto Humanos, que a segunda temporada vai ser foda. Acredita em mim.
Ah, era isso
ser...
que eu queria saber. Como que estamos as gravações aí?
Tá indo. E eu já tô com umas 10 horas de material bruto, assim. Então vou ter coisa pra fazer nas férias aí.
Ou seja, ele não foi pras Bahamas e também não vai mais.
Não,
né?
Vou mais, né? Vou ficar só trabalhando em Projeto Humanos pra vocês. Então, e daqui a pouco eu vou lançar um teaser até o final do ano, assim, pra o pessoal ter uma ideia do que vai sair.
Né? Legal. Então. Antes da gente partir para o programa, deixa eu fazer só o jabazinho do meu Momentum Saga, meu bloguinho. Eu gostaria muito, muito mesmo de poder voltar com o podcast do blog. Uhum. Isso é uma coisa que muita gente vem me perguntar. Ai, mas cadê o seu podcast? Não sei o que. Então, eu tive. Mas eu não tinha equipamento, eu não tinha com quem gravar, eu não tinha audiência, né? E há uns 3 anos atrás eu parei com a produção. Então, lá no Padrim eu tenho uma meta. Então, se essa meta foi batida, a gente duplica a meta. Não, mentira. Se essa meta foi batida, eu consigo botar um podcast de volta no ar. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Então, a partir de... R$1, não é nem dólar, olha como eu sou gente fina, pobrezinho, meu nível é um pouquinho mais embaixo, mas a partir de R$1 por mês você já pode ajudar o blog, manter os e-books gratuitos, manter o blog operando, e se a gente alcançar a meta, voltar com o podcast.
Maravilha.
E vocês vão ter a minha voz de azeite do Mediterrâneo por muito tempo.
Maravilha. Então, por favor, contribuam lá no Padrim do Momentum Saga, da Sibila, para que ela volte com o seu podcast. Aliás, e também puxando a própria Sibila, lembrando o workshop da Sibila aí, quando é que vai ser mesmo, Sibila? Dezembro?
Então, eu marquei para 5 de dezembro, mas muitas pessoas me falaram assim, mas vai ter a Comic Con.
Ah, tá certo.
Então, pode ser que eu mude a data e aí os atrasadinhos que não pegaram o seu lugar podem procurar lá no Eventbrite e conseguir uma vaguinha, beleza?
Tá,
então... Vai ser hangout, então você pode fazer o curso de camisola, de cueca.
Da onde você quiser e de qualquer lugar do Brasil.
Exatamente.
E também ainda falando de literatura e tudo isso, lembrando que o workshop da Sibila é sobre história da ficção científica, né? Então, ficção científica passado, presente e futuro, tanto tudo a ver com literatura, mas só fazendo um gancho aí muito nada a ver, aliás, tem até um pouco a ver, que tem os nossos amigos lá do podcast A Voz de Delírio, que eles lançaram um livro com os programas, histórias dos programas ali narrados, enfim, porque ele tem toda essa mitologia própria, né? A Voz de Delírio é muito bacana.
Uhum.
E eu escrevi o prefácio. Então, quem quiser, tá na Amazon, é um e-book. Eu tô deixando o link na postagem ali também, pra quem quiser saber.
Legal.
E ouçam lá A Voz de Delírio, é sempre bom. Que é um dos podcasts mais criativos aqui do Brasil atualmente. Então, é bem doido, assim, eu gosto bastante.
Produção, temos mais alguma coisa, produção?
Não, já acabou. Agora, acho
acabou?
Que. E eu tenho que levar as cachorras pro banho, inclusive, correndo.
Eita, nós. Então fiquem agora com o programa. Bora, bora.
Bora, bora. Obrigado, Sibila.
É nóis. Começando mais um Anticast, e esta bancada está destruidora. Trouxe três escritoras destruidoras aqui hoje, porque o tema é: as mulheres estão destruindo a ficção científica. Quem que eu tenho aqui hoje? Clara Madrigano. Clara, bem-vinda.
Obrigada, não estou aqui apenas para destruir a ficção científica, mas também a sua alma.
Ui, nossa, agora foi poder, hein? Ana Cristina Rodrigues, bem-vinda.
Muito obrigada, eu não sei o que dizer depois dessa ameaça da Clara, então vou ficar quietinha, que vai que ela quer destruir a minha alma também, né?
Vai que ela divide pra gente, né? E Mariana Mello, conhecida como MM Drac, nos corredores da ficção científica. Mari, bem-vinda.
Muito obrigada, né? Nós estamos aqui também para sambar na cara do recalque e para, claro, dar um golpe de estado neste Anticast. Preparem-se.
Prepara, que agora é hora da gente começar o papo. Aí entra,
sim,
a Anitta.
Esse Anticast é apenas uma distração. Enquanto vocês estão ouvindo, as feministas estão tomando poder em todo mundo. Então,
estamos marchando. Ouçam enquanto o golpe acontece. Seguinte, as mulheres estão destruindo a ficção científica, uma reclamação. E não é só na FC em si, mas é em todo o universo especulativo. No terror, na fantasia, fantasia urbana, sobrenatural, em todos os seus subgêneros. Essa é uma reclamação de gente que acha que nós não temos espaço e não temos que reivindicar espaço nenhum. Que nossos enredos são menores e que a gente só fala de romance como se isso fosse algo ruim, como se isso fosse algo pejorativo. Como todo mundo aqui escreve, algumas há mais tempo, algumas há menos tempo, mas todo mundo está inserido nesse meio, eu falei, bom, vamos trazer essa galera e falar abertamente. Está havendo alguma destruição? Nós estamos realmente detonando alguma coisa ou nós estamos contribuindo para aquilo?
A gente está detonando o machismo das pessoas que acham,
exato,
que mulher não tem que falar de certas coisas ou que certos gêneros e assuntos não são para mulheres. Isso que a gente está destruindo. Mais nada. Inclusive, está ficando muito melhor.
Olha,
minha modesta opinião.
Sim. Nós estamos realmente destruindo e nós vamos continuar destruindo, e gostaria de deixar um recado aqui, sendo que o recado é: chora mais.
Aceita que dói menos, querido.
Isso é para vocês terem uma noção do quanto a gente já tá farta desse papo. Porque as pessoas se recusam a ler o que a gente escreve. Ai, de mulher? Não, então não quero. A literatura feita por mulheres tem que ser incentivada por projetos para que os nossos textos, livros, romances, contos sejam vistos.
E há aquela estereotipação nojenta de que mulher só pode escrever romance Água com Açúcar ou então romance hot estilo 50 Tons de Cinza. Tá errado, mulher escreve, né, o que ela quer.
Exatamente.
Se ela quer escrever sci-fi, ela vai escrever. Se ela quer escrever hot, pô, beleza. Mas não vou me limitar a escrever só porque uma outra pessoa acha que a mulher não deve. Tá errado.
Nossa, por favor, adoro como ignoram que as maiores contribuidoras para a ficção científica foram mulheres. Ursula K. Le Guin,
Mary
Shelley, Octavia Butler, Connie Willis, etc, etc, etc.
Ah,
muitas mulheres que recorreram a nomes masculinos para preservarem sua mulherice, porque,
sim,
sabiam que não seriam lidas de outra forma, mas que foram muito lidas e que, sim, autores masculinos influenciaram vocês.
Exato. A Ana, você estava falando de mais um nome?
Gente, a Mac Bujold. Eu nunca sei o nome dela. Acho,
sim,
que é,
sim.
Até a Vorkosigan Saga. Que é um negócio gigantesco, tem 15, 20 livros. É uma space opera, inspirou o Mass Effect. É sensacional.
Mas também é uma cacetada de livro, né? É bastante. E assim, existem tantos nomes que hoje foram apagados ou totalmente esquecidos. Então, realmente, se você olhar para a quantidade de nomes de escritores, vai parecer que eles têm o domínio do negócio. Mas se a gente começa a cavar, se a gente começa a cavar vários nomes, assim, mulheres escrevendo, organizando revistas e antologias, fazendo fanzine, produzindo, e esses nomes sumiram. Por que que esses nomes sumiram?
São aquelas listas que a gente vê, às vezes, em blog, né? Escritores essenciais que você precisa ler em ficção científica. Aí tu abre e só tem homem.
Sim.
Você fica assim, ok, peraí. É, e cadê as mulheres que escrevem que a gente sabe que existem, né? Aí onde que essas mulheres estão? E assim, título de menção honrosa, lá no final do texto, como uma nota de rodapé.
Aí às vezes colocam Frankenstein.
Né?
E aí sempre tem um pra dizer, não, mas peraí, ela não inventou a ficção científica. Aí vem alguém que coloca alguma obra ou qualquer atrás como
se
desmerecendo.
Volta lá pra Grécia Antiga.
É, mas foi Herói, Exílio, que fez a Teogonia. Ah, meu Deus, né?
Pois é.
Aí tem que falar sempre a mãe da moderna ficção científica. Gente, colega, não existia a antiga ficção científica. não existe ficção científica, porra.
Não, mas o que me mata é quando as pessoas chegam falando: ai, mas ela não escreveu isso. Obviamente foi o Shelley que ajudou ela.
O Shelley tava mais preocupado em ter um caso com o Lord Byron do que ajudar a mulher dele a escrever alguma coisa.
O Shelley tava lá balançando o pintinho dele pra primeira pessoa que visse, e a Mary tava lá trabalhando, construindo, fazendo a ficção científica, mas nada disso importa, porque ela é uma mulher, e quando ela é uma mulher escrevendo, vai surgir naturalmente a suspeita de que um homem só pode ter ajudado.
Exatamente.
Ninguém duvida que o Júlio Verne escreveu aquilo tudo, né? Aquele monte de livro, ninguém nunca ia falar, não, mas não foi o Júlio Verne, não, ele tinha uma equipe para ajudar, não.
É, exatamente, ninguém ia falar isso. É, vocês três já sentiram isso, assim, acontecer com vocês, de ter escrito alguma coisa e alguém diminuir apenas porque vocês são mulheres? Vocês já sentiram isso, viram ou ouviram alguém dizer isso?
Sim, já. Eu passei por isso recente até. Eu ouvi um comentário na internet, recebi ele, de que alguém tinha lido um conto meu na Amazon e disse que a escrita não era lá brilhante, considerando que tinha sido escrito por uma moça. Aí eu perguntei assim, não, então quer dizer que se eu tivesse assinado como um homem, eu seria o novo Asimov. É isso. É, então, isso incomoda, né? Muito.
Olha, eu confesso que fui privilegiada neste aspecto, em parte porque eu ainda não me aventurei muito na ficção científica.
Uhum.
O que eu escrevi até agora se relaciona mais à fantasia, e eu não cheguei a receber... Eu cheguei a receber críticas, mas eu não cheguei a receber críticas com esse viés machista.
Uhum.
Talvez porque... Nos últimos anos, fantasia meio que tem se tornado um gênero mais feminino.
Uhum.
Em que mulheres ganharam mais destaque do que homens.
Entendi.
É,
Continue.
Já tô um pouquinho há mais tempo nesse negócio, já. E sou muito envolvida no fandom. Então, assim, já recebi várias críticas que são muito mais pelo... Dá pra sentir que teriam sido feitas diferentes. Por exemplo, toda vez que eu coloco qualquer menção a romance, é logo destacado o fato que tem romance porque eu sou mulher. Como se autor homem não escrevesse sobre romance.
Uhum.
Eu já participei de uma antologia de contos sobre Tormenta, o cenário de RPG do pessoal da antiga Dragão Brasil, que tá agora na Jambô.
Uhum.
Fui a única mulher... Meu conto protagonizado com uma mulher.
Uhum.
Tinha uma coisa de atração física no começo. E, obviamente, recebi uma resenha dizendo que o cara não ia ler porque não ia ler coisas de mulherzinha porque aquilo parecia Crepúsculo. E teve um outro caso em que eu coloquei uma protagonista feminina. Ah, foi até o conto, um dos contos que deu origem ao Atlas, né? O Longo Caminho de Volta. Que a protagonista é a Clio e se passa numa cidade de biblioteca e eu trabalho numa biblioteca. E não sei se vocês sabem, mas bibliotecária geralmente vem no feminino, né?
Uhum.
É uma das profissões em que geralmente tem muito mais mulher do que homem, inclusive. Por isso que ela talvez esteja tão mal vista. Né? Cheia de preconceito. Né?
Estereotipada, né?
Bem estereotipada. Então, assim, eu refleti e botei no conto que basicamente só tem mulher no conto.
Uhum.
Nossa...
Pra quê, né?
O cara leu, mas o cara ficou tão puto comigo que eu quase pedi desculpa a ele. Não queria ofender a masculinidade dele daquele jeito, não.
Mas você não
precisa ofender o ego frágil dele. Coitado.
Não, mas é uma coisa extremamente interessante, porque você pega livros de homens, ficção científica, fantasia, vai, qualquer gênero no caso, e existe romance. Só que existe romance do ponto de vista masculino. Parece que é o romance do ponto de vista feminino que não vale a pena ser levado a sério.
Exato.
Por alguma razão.
Por que será que não vale a pena?
E eu me lembro especialmente, porque eu não consigo esquecer dele, porque eu odeio ele, né? Nicholas Sparks, Sparks, que não escreve nenhum tipo de ficção especulativa, mas que escreve romances, puramente romances. Os livros dele são só sobre romances. E ele detesta ser comparado a autoras de romance. Ele se vê como alguma coisa além, porque ele é homem, então ele não está falando simplesmente de amor e dessas coisas bonitinhas da vida e, sabe, essas coisas que fazem da gente humano. Não, ele acha que ele é o Shakespeare, que ele fala de...
E todos os livros dele são absolutamente iguais.
Assuntos universais.
Eu acho ótimo. Ele não gosta de ser comparado com autores de romance, que, porra, tem muito autor de romance. Romance, mesmo, Água com Açúcar, e o plot é menina encontra a cara, que são muito melhores que os Sparks, porra. Tem a Linda Slay,
Exato.
Essa ideia. Sarah McLachlan, a Julia Quinn, a Nora Roberts, porra, são muito.
Na edição anterior da Bienal do Livro, sem ser desse ano, né, do Rio do ano retrasado, tava um inferno lá, porque o Nicholas Sparks veio no mesmo dia que o tiozinho que escreve O Lado Bom da Vida, que eu me esqueci o nome, Matthew Quick, lembrei. E todo mundo pegou a senha pra ele no Nicholas Sparks e foi assim, aquele fuzuê e tal. Chegou na hora, dizem que o cara foi super grosso com o pessoal. Pensei assim, esse aí tá pensando que tem Jesus na barriga, no mínimo.
Não, mas aí eu pergunto, a maioria dos fãs que conseguiu senha pra ver o Nicholas Sparks era mulher?
Na verdade, eu acho que era gente que não fazia a mínima ideia quem era ele, tava ali só porque era um cara famoso. É a minha teoria.
Ou porque assim, o nome dele é popular também, né?
Sim, sim, porque muita gente comentou.
Ele odeia essa ideia de que ele é lido apenas por mulheres e que ele toca algo especial em mulheres. E ele é realmente um daqueles autores que se considera, sabe, a última Coca-Cola do deserto do romance.
Se ele toca realmente mulheres, então eu acho que eu posso me considerar uma alienígena, porque eu nunca li, não gosto. Nada contra quem lê e quem gosta, claro. Mas eu passo bem longe dele quando vejo na prateleira de uma loja.
Gente, os trailers dos filmes deles, vocês conseguem ver alguma diferença?
Eles só mudam os atores, assim, o casal.
O enredo é sempre o mesmo, né? Pois é, engraçado, porque, assim, se a gente pega livros ou... histórias que são feitas por mulheres, você pode ter uma grande diversidade entre um livro para o outro, de um livro para o outro, mesmo que tenha romance ou que tenha cenas de sexo, não interessa. E sempre são taxados de, assim, uma cópia do outro, escreve sempre a mesma história. Escritores que escrevam exatamente a mesma coisa de um livro para o outro não recebem esta crítica. E são tidos como gênios.
Sim.
Né? Eu já ouvi também gente falando, gente, olha só, apesar de ser mulher, o livro da Sibila é muito bom.
Apesar de ser mulher,
eu falei.
Ou então aquele, eu não tenho nada contra mulher,
mas
você sabe que naquele mais vem um rio de chorume no comentário.
Vem o puro creme do chorume. Então, assim, quando a gente olha pra esse cenário e aí a gente começa a reclamar, o que é que a gente costuma ouvir?
Mimimi, vitimismo, mulher tá errada, tem que calar a boca, né?
Exato. E aí quando a gente se empenha em fazer coisas, por exemplo, encontros ou coletâneas, nós continuamos sendo taxadas de uma literatura menor, ou que nós não temos qualidade. E outra, o próprio mercado, vocês lembram há pouco tempo atrás que a Carolina Munhoz disse que ela No universo fantástico, né, da brasileiro, cercada de homens. Ela tá no clube do Bolinha.
Eu queria destacar que, assim, não foi o que a Carol falou, tá? Foi o que o jornalista colocou.
Foi como o jornalista pôs, né?
Isso. Eu encontrei
a Carol...
E
ficou péssimo, né? E ficou péssimo.
Eu encontrei a Carol na Bienal, que saiu durante a Bienal. Eu tinha encontrado a Carol uns 2 dias antes. E ela virou pra mim e falou, Ana, dei uma entrevista, não sei o quê. Inclusive, falei... sobre mulheres da ficção literária brasileira, como como, exatamente como tem outras, e que às vezes eu me sinto meio sozinha no Clube do Bolinha porque só falam de mim.
Uhum.
A ideia que a Carol queria passar era justamente o contrário.
E aí, entendeu? A pessoa vai lá e mudou totalmente o sentido da frase, né?
É, e assim, pô, é chato porque a Carol não jamais falaria isso. A Carol conhece o trabalho das pessoas, gosta de várias autoras brasileiras, já indicou, já me indicou, inclusive, várias vezes. As leitoras dela, de vez em quando, me encontram e tal. Então, assim, é aquela coisa, né? Ela é famosa, falou isso aí, óbvio, muita gente levou a mal e...
Isso quando não falam dela apenas como namorada de alguém.
Cara, eu fico muito puta.
Isso
quando eu
é
vejo,
péssimo, gente.
Eu vejo as listas de escritoras de ficção fantástica brasileira. Aí põe a Carol. E você vê que é um cara que jamais pegou um livro da Carol e nunca vai pegar.
Exato.
Mas ele fala do livro da Carol porque é, né? Namorada do Dracon, então vou falar. É mulher do Dracon, está casado? É mulher do Dracon, então vou falar dela.
E muita gente comenta isso porque ela se beneficiou.
Oi, peraí, Ana. Continua, Ana.
Ela trabalha pra caramba, cara. É muita maldade isso. Ela trabalha muito, sempre trabalhou muito. E tem cara que você vê que põe ela nessas listas simplesmente porque ela é Dracon. Porque é o tipo de literatura que o cara despreza. Porque uma coisa que eu acho bacana é que a Carol escreve pra meninas.
Uhum.
Ela escreve pra menininhas mesmo. É aquela coisa bem pop, bem chiclete e com referências de moda. É o que ela escreve. Escreve bem. E assim, eu sei que o cara jamais leu nada dela, jamais leria nada dela.
Mas só porque ela namora alguém que escreve e já é mais famoso no meio, ele põe o nome lá, né? É. Quer dizer, como se o trabalho dela não significasse nada, né?
Seu trabalho amarrado ao trabalho do Dracon.
Mas é, tem que estar atrelado ao nome mais famoso do Dracon. Então, quer dizer, e olha o fuzuê que essa reportagem causou. Porque ela foi mal interpretada, colocaram de uma maneira como se ela fosse a única que escrevesse. E assim, até eu achei estranho, até eu comprei a história.
Se ela tivesse dito isso, pior ainda, ela não disse.
Exato.
Mas a coisa mais revoltante disso tudo é que mesmo a Carolina Munhoz, que tem o destaque que tem... Ela não aparece em muitas listas.
Uhum.
Muitas listas
Exatamente.
Ainda são exclusivamente dos homens de fantasia nacional.
Vocês lembram da Santíssima Trindade, né?
Aff, meu Deus. Acho que não valeria nem a pena mencionar o nome desse povo aqui.
Ela vende muito mais do que, pô, muita gente que procura só costuma citar, entendeu? Muita gente.
Não, assim, ela, né, que a gente viu recentemente, quando ela lançou os livros em parceria com a Sofia Abraão, ela lançou o livro de colorir, ela diversificou o trabalho dela, e ainda assim tem gente que é incapaz de sentar, tal, suspender essa descrença que eles têm.
É, e cai matando, né?
Sim.
Cai matando.
A primeira crítica não é nem a questão do enredo, por exemplo, uma sinopse, um personagem mal construído. É, ai, ela é mulher e só escreve coisa de mulher.
Não, ela é mulher... Ela está, obviamente, num patamar abaixo dos outros. Ela é tipo a Tolkien Girl. Vamos fazer uma lista aí. Ah, vamos colocar a Carolina Munhoz, então, porque ela está associada ao Rafael Dracon.
Uhum.
E é essa merda. Se uma autora que já provou o seu valor no mercado e que ela consegue se sustentar sem qualquer associação com o Dracon, ainda... luta para participar de certas coisas, ou ainda é vista como plus one do Dracon em eventos,
uhum.
Só torna tudo mais difícil para autoras que não estão nem perto desse nível.
Se ela já é vista com esse viés e esse preconceito, imagina para quem não está associada com nenhum outro nome.
Uhum.
Eles pegam, vamos supor, pegam o trabalho de nós quatro e vão colocar no mesmo nível de, entre aspas, literatura de mulherzinha. Eu comentei sobre isso com o Lucien lá no Cabuloso Cast. Você não entra numa livraria e tá lá literatura feminina e literatura pra macho.
Uhum.
Vocês já repararam? Não tem isso, né? Quando eu trabalhava na FNAC, tinha um painel de exposição de livros ali, literatura feminina. Era um livro de autoajuda, era de culinária, eram romances, tipo Nora Roberts. E olha, eu adoro a Nora Roberts, adoro. gosto muito das coisas que ela escreve. É, tinha dieta, livros infantis, livro pra criança, ou o que esperar quando você está esperando. Mas não tem literatura pra macho.
Aqui na Saraiva, que a gente tem em Juiz Fora, eles separam assim, numa banquinha, né, num stand, fica a literatura hot, que é onde a maioria é mulher. Uhum. Numa outra banca ficam lançamentos, mas se você olha de frente, são todos homens, ou então aqueles milhões de livros de Star Wars que a Aleph tá lançando.
Sim.
E do outro lado, já mais longe, fica culinária, bem-estar, autoajuda, religioso. Então é aquela coisa assim, eu quero encontrar uma mulher ali, eu não sei pra onde eu vou. Porque só tem homem em volta de mim. É complicado você tentar encontrar, às vezes, um livro de uma autora ou de determinado gênero que seja mais associado à mulher, porque não tem espaço.
Ah, e quando você procura ficção científica, às vezes não tem nem prateleira.
Eu já cheguei a achar na seção juvenil. Eu Sim. não sei por quê, assim, claro, existem, né, ficções científicas que são voltadas para adolescentes, mas, de uma forma geral, nem todo livro é, gente. Peraí.
Exatamente.
Você não vai botar, por exemplo, Filhos da Duna num stand juvenil, vai? Não vai. Então, peraí, né?
E isso é uma ignorância já do próprio livreiro. Porque ele não sabe onde classificar o livro, né? E outra, você não vai ter uma literatura para macho com um livro do tipo como usar melhor o seu machado ou como trocar melhor um pneu. Não, você não vai ter isso.
É simplesmente então, assim, literatura masculina é literatura. Literatura exato. Feminina é literatura feminina.
Não, um exemplo interessante, a gente nunca vai ver um livro nesses moldes de dicas de relacionamento para macho. Não existe isso. O macho sabe tudo de relacionamento. Inclusive, é o macho que vai escrever esse livro para a mulher, né, saber como é que ela lida com um homem, como se a gente tivesse que realmente saber isso, né?
Ou você vê aqueles livros medonhos de pick-up artists que, meu Deus.
Ah, sim.
E olha, esses livros juvenis, esses, tanto fantasia quanto ficção científica, eu queria ter tido isso quando eu era adolescente.
Uhum. Nossa, não fala não, cara, porque quando eu era adolescente tinha...
Eu não tinha...
Há dois anos atrás, tinha Marion Zimmer.
Eu não tinha esse acesso, tinha, sabe?
Tinha Marion Zimmer e tinha Asimov.
É.
E eu lá. Já cheguei e a pegar lá. Uma fase um pouquinho melhor. Peguei, né, peguei um pouco de Tolkien, mas assim, já bem mais novo. Peguei J.K. Rowling em fantasia, peguei Marion Zimmer, mas por curiosidade, não por mercado. E aquele ressurgimento ali de Asimov, Clark, Lovecraft. Assim, é legal, interessante, mas você sente falta de uma coisa que você possa se identificar com ela.
Exato. E outra, né? Pelo menos na escola, no colégio, o que eu tive de literatura era predominantemente masculino.
Uhum.
Fernando Sabino, Marcos Rey, toda aquela galera da Vagalume.
Jorge Amado.
Então,
que não deveria
surgir uma Cecília Meirelles era... É uma coisa extraordinária.
Sim, quando aparecia, né, era muito pontual. Eu me lembro que no Blogueiras Feministas, uma vez, saiu um texto falando que na literatura em geral, quando você quer falar do diverso, você sempre vai ter que pôr um complemento, porque a gente já tem um padrão, normalmente masculino e branco. Então, uhum. às vezes, você quer falar de um determinado personagem, se você não der nem o gênero, nem a cor, todo mundo assume como sendo homem branco.
Eu, inclusive, conversei sobre isso com o Igor do Drone Saltitante, que num conto meu, Martin e o Dragonete, eu deixei, assim, no ar o gênero e a cor de um personagem. Né? Não vou contar quem é, pra não dar, não vou dar
não
spoiler.
Dá spoiler. Mas, aliás, esse conto é muito bom, gente.
Ai, obrigado. Eu não sei receber elogio, gente. Daqui a pouco eu vou chorar aqui ao vivo.
Mas é sempre assim, né,
meninas escrevem muito, viu? Só dando a dica aqui, vocês têm que ler.
Ai, gente.
E eu, como eu não deixei claro pra ninguém, eu sabia o que o personagem era, mas eu não deixei claro, né, de frente, assim, a princípio, eu perguntei a ele no final, depois da gravação, em off, eu falei, Igor, me responde aqui, o personagem é fulano, como é que você acha que ele era fisicamente? Ele me disse, eu imaginei que ele seria branco, olho azul, aquela coisa, né, padronizada.
Uhum.
Aí eu falei, eu totalmente o oposto, não é isso.
Mas isso é algo que me deixa tão, tão puta que eu tô lendo um livro, aí você tem um homem entra no bar. Aí daqui a pouco você tem um homem negro entra no bar.
Sim,
então,
exato.
Homem é simplesmente branco.
A mulher também.
Mulher também é simplesmente branca. Se você quiser que não seja branca, você tem que colocar mulher negra.
Não, então aquelas descrições assim, ela tinha pele cor de ébano. Uma coisa bem, né, intrincada pra pessoa poder entender.
É, exatamente.
Pele que nem chocolate amargo.
Ai, Deus.
A Gabi Ventura, do... Taverna do Fim do Mundo, ela disse que estava lendo um livro, acho que foi do Pepetela, não me lembro, e ela, e todo o enredo se passa em Angola, e ela falou, eu admiti com muita vergonha, já perto do final do livro, que eu não tinha imaginado nenhum dos personagens como sendo negros, mas o livro é em Angola.
Ela sabe de ler, mesmo sabendo disso antes de começar a ler, né?
Pois é, então olha como já tá formatado, a gente já cresceu com essa visão de um padrão. A Joanna Russ falava muito isso, né? Que nós somos condicionados a aceitar que o padrão sempre vai ser masculino e branco.
E heterossexual.
E hétero, exato.
Um exemplo que eu falo, eu brinco com todo mundo sobre isso, que é uma coisa que me dá vergonha. Quando eu era mais nova, era criança, meu primo entrou numa fase rock Balboa. E ele vivia comentando de um determinado dos filmes da série que o russo, era o Dolph Lundgren, mata o Apolo. Eu não conhecia. Eu imaginava o Apolo como, igual na mitologia, um deus louro do olho verde. Aí sentei pra ver o filme, o Apolo é o Carl Weathers. E eu fiquei assim, caramba, o Apolo é negro. Foi um choque na época. Só que depois eu passei a perceber isso, que a gente é condicionado a achar que qualquer personagem, não importa, né, se é literatura, se é filme ou não, vai ser a maioria branco do olho claro. Vai ser aquele padrão caucasiano que nem sempre é a realidade da coisa, né?
Exato, exato.
Aliás, gente, por favor, propaganda. Não estou sendo paga por isso, gostaria, mas novo filme do Rock, o Creed, vai ter o Michael B. Jordan.
Olá, em casa.
Chamado Adonis, e eu não consigo pensar num nome melhor para definir Michael B. Jordan. Por favor.
Que inclusive tem um Adonis Belt que é uma beleza. Ok, fim da propaganda do Paco.
Fim do Ed. A gente viu tudo o que aconteceu por conta do John Boyega, né?
Sim, querido, o amor da minha vida, amo forte Boyega.
E assim, eu sempre reclamei muito de Star Wars de ter uma baixa representatividade. Tudo bem, a gente tem a Leia, mas se a gente olha em volta, ela está cercada pelo padrão que a gente acabou de dizer.
Não, sim, o mesmo caso da trilogia inicial, tem a Padmé.
Isso.
E o Obi-Wan e mais, né?
Eu acho, inclusive, a trilogia da década de 70 menos complicada nisso do que a trilogia nova. Porque a trilogia da década de 70 é da década de 70. A discussão ainda não é essa, e a Leia é um personagem sensacional, bem construído, tudo. Tem o Lando também.
Sim.
Então, assim. Ah, são dois naquele monte de gente branca e homem branco, na casa. Mas, discussão da década de 70. E você pega a trilogia nova, já nos anos 90, e só tem a Padmé, né?
Sim. E de branca, por sinal. E eu não cheguei a contar personagens negros que não fossem Samuel L. Jackson.
Isso, né? Porque Samuel L. Jackson a gente já nem...
E apesar do Mace Windu estar numa posição de poder, muita gente ainda acha que ele também é considerado um subordinado ao Yoda, que é um alienígena verde enrugado. E fora isso, só tem ele. Nós não temos, né, outras mulheres, nem mulheres negras na trilogia.
Ai, que saudade do Yoda quando ele era um Muppet.
Né? Alienígena verde enrugado, eu imaginei bobagem, mas pula.
Você imagina maracujá de gaveta, uma coisa assim. Ela tem essazinha dele enrugadinha, assim, ai, que bonito.
Mas, gente, vocês viram que a Leia, nesse novo filme, ela não vai ser a princesa Leia, né? Ela vai
ela
ser
é a princesa ela é da Disney.
Até porque, né? Até porque ela era princesa de Alderaan. Alderaan não existe mais.
Exato.
Sim. Como se ela, senadora também ela era, mas o Senado foi dissolvido, não tem mais Senado, né? Então, é um termo que
sentido.
Eu acho...
Faz sentido.
É bastante.
Exato. E a gente viu todo aquele rio de chorume. Ai, genocídio branco. Ai, meu Deus do céu. Ai,
sim,
coitado
do. Nós colocamos um rapaz negro no filme.
E uma moça.
É um genocídio branco.
E um latino. Eu gosto de salientar que todo mundo esquecendo o coitado do Oscar Isaac pra trás. Só porque ele é latino. O bicho
não, mas acho que é mais porque a gente não sabe nada sobre o personagem dele.
Ah, sabe sim. Pode pegar a HQ Shattered Empire, conta exatamente a origem dele. Ele é o único que a gente tem informação sobre
olha
a mãe
só.
E o pai dele.
Legal!
A mãe dele era piloto, inclusive salvou o traseiro do Luke, depois da batalha em Endor. Sim, minha filha, Charabey. E o pai dele era também da... Ele era subordinado ao Han Solo, né? Andava com ele lá nas missões de terra. É o único que a gente sabe alguma coisa. A Rey, a gente fica naquela teoria. Filha do fulano, do cicrano. O Finn também é Finn de quê? Qual é o seu nome, meu filho?
Quem né? é você?
O Paul é o único que tem nome e sobrenome, coitado.
Olha, se ninguém for um Skywalker ou um Solo, eu vou ficar muito
puta. Eu já estou pronta pra quebrar o cinema com isso.
Eu acredito que... Uma teoria que eu achei nojenta foi que o Finn seria filho do Lando. Eu falei, gente, o Lando era da rebelião. Por que o Lando ia ter um filho Stormtrooper, gente? Tá errado isso aí, ui.
Ou eles estão separados, né? Não sei.
Ai, não, aí já ia ficar o plot do Star Wars característico, né? Criança separada da mãe, cresce e depois descobre que, na verdade, é o quê? Skywalker, Calrissian.
Não, mas... Eles
não são de George Lucas, né? Ele não é muito original.
Se alguém for filho de alguém aí, todo mundo foi separado, porque não tem outra, outra explicação.
Será que eles vão repetir o mesmo plot da trilogia mais recente, de separar os irmãos da mesma maneira como foi feito
eu
antes?
Eu ouvi isso, né? Que a Rey e o Kylo seriam irmãos, e que deu treta, um foi para as trevas e a outra ficou de boa.
A teoria que eu estou escutando agora...
É que ela é filha do Luke.
É que ela é filha do Luke e o Kyle é filho
da Leia
e do Han.
Também ouvi ela.
Interessante.
E também, tudo tem no Zan. Né? O Zan tem os dois gêmeos, Zan. E também tem o menino.
O Anakin Solo, que é desgarrado. É,
ele vira. Tem um menino que vira.
Entra do lado negro. Eu não lembro direito, acho que era o. Jason e a Jaina, né, são os gêmeos. O Anakin, que era o mais novinho, o menino morre. E o Jason surta e resolve ir pro lado negro.
Isso.
A Jaina vai tentar.
O Chewbacca morre pra salvar ele.
Sim.
Então, a Rey e o Kylo Ren fariam um reflexo dessa interação entre os gêmeos do Expanded Universe, que não é mais canon.
Isso.
E o Finn, obviamente, não é filho de ninguém, porque ele não tem tempo pra esses dramas de família branca.
Isso aí, concordo. Essa white nonsense não atinge menino Finn. Tá certinho.
Sensacional. Olha, foi a primeira vez que eu vi. Eu sempre soube que representatividade incomodava. Ela é importante, mas ela incomoda. E depois desse chorume todo em cima de Star Wars, foi que eu percebi assim. Eu já tinha visto com a Furiosa. Mas essa foi assim, meu, ó,
e uma questão
assim,
meio hipócrita do caralho, né? Porque falaram isso numa semana, de vamos boicotar o filme e afins. E quando surgiu a notícia daquele do Daniel Fleetwood, que estava doente com câncer e queria ver o filme, todo mundo se uniu, force for Daniel.
Pois é.
Achei isso uma hipocrisia, assim, além dos limites da compreensão humana.
Então, quer dizer, você tem um negro e uma mina, ai, pronto, genocídio do homem branco.
Pois é.
Acho que a gente pode entrar na questão do Hugo, né? Porque foram poucos os canais no Brasil que falaram alguma coisa. Um foi o Anticast, o outro foi o Drone Saltitante, que fizeram programas a respeito. Eu falei um pouco no blog, mas assim, eu percebi que aqui a galera meio que ficou quieta. E, inclusive, a gente sabe que tem gente que realmente concorda com o que foi feito. Então,
sim, os que acham que vão ser recebidos de braços abertos.
Uff, meu Deus, os iludidos.
Exato. Então, assim, pra gente relembrar, tem uma galera que estava incomodada com o número de indicações para mulheres, para negros, para gays, para trans, dentro do Prêmio Hugo, que é talvez um dos grandes prêmios aí de ficção científica e fantasia. Então eles emplacaram, tinham tentado antes e não conseguiram, e dessa vez eles conseguiram emplacar um painel com obras indicadas que eles achavam que mereciam o prêmio. Sim. Eles acreditavam.
E a desculpa esfarrapada deles para isso tudo é que não tinha absolutamente nada a ver com essa questão de representatividade. Não. Eles só queriam o velho sci-fi de volta.
Oh. É o velho sci-fi excludente, opressor,
lasers,
machista, homofóbico, tudo
naves
mais. Né?
Espaciais. Eles não queriam ter que falar sobre problemas sérios. Como se ficção científica jamais tivesse falado sobre esses tipos de problema, né?
Exatamente.
A ficção nunca foi um canal para fazer uma crítica social,
não,
né?
Imagina, só foi aventurinha espacial, que é isso que critica, menina. Tá querendo demais.
É só colocar um cara branco na roupa de astronauta e enfiar um foguete no espaço. É isso aí.
Se for ver a história do prêmio Hugo.
Ó, amigos, um conselho: assina o foguete em seus rabos e voem até o Hugo.
Sim, concordo.
Se você for ver a história do prêmio Hugo, vê mesmo os ganhadores e tudo, você vai ver que é muito raro essa ficção científica mais pura e leve ganhar o Hugo.
Sim.
Em toda a sua trajetória. Geralmente são obras muito pesadas. Delaney ganhou uma vez, ele é uma escrita super pesada, super problematizando a vida. Assim, não tem sentido nem você considerando a história do Hugo. Entendeu?
Exato.
Porque sempre foram obras muito reflexivas. Uma vez ou outra ganhava uma obra mais pulp, uma obra mais com essa pegada mais aventuresca, mas o Hugo sempre foi aquela coisa assim, vamos eleger o melhor entre nós, não mais divertido, não com mais fanfactor. A gente sabe que, pô, muitas vezes a boa literatura ela não é fanfactor, né? Ela é...
Então, como vocês podem ver, o real motivo do Sad Rabbit Puppies é que não tem homem branco o suficiente nos nossos livros.
Ai, o ego.
Nem ganhando prêmio.
Que coisa triste.
E assim, é bom a gente relembrar a fala do Vox Day.
Não fala esse demônio.
Vamos relembrar, porque tem gente que acha que é mimimi, né? Tem gente que concorda, tem gente que foi lá na minha página reclamar de que eles estavam certos.
Ah, sempre tem, né?
É, e que o Fox Day, o líder do painel dos Rabbit Puppies, ele disse que meninas escrevendo ficção científica estão cagando na caixa de areia dos meninos.
Gente,
se mulher fosse bicho pra cagar em caixa de areia, né?
As Vamos coisas contar. Que o Vox Day disse...
Não, e com esse nome, Vox Day. É Vox Chorumes.
Vox Chorumes.
Você começa a suspeitar de um cara quando ele chega com... Ai, eu vou inventar pra mim um nome super foda, assim, tipo...
Bonovox, Vox Day.
Não, mas sério. A quantidade de merda que esse cara disse, especialmente sobre a NK Jemisin... Que é uma autora de ficção especulativa e anda indo pra ficção científica muito boa. E assim, ele foi o post mais racista que eu já vi na história.
E ele queria prêmio, né?
Não, ele chegou ao ponto de falar que ela não era um ser humano completo.
Meu Deus!
Semi-civilizada. Negros não são capazes de serem completamente civilizados, segundo o Vox Day.
É, exatamente.
É aquela coisa da antropologia do começo do século... do final do século XIX, mais rasa, entendeu?
E aí queria prêmios.
Queria prêmios. E é isso que muita gente não entende. Preconceito não é opinião.
Concordo. Quero, inclusive, tatuar na testa.
Preconceito não é opinião. Se você é da opinião de que mulher escreve uma literatura menor, isso não é opinião. Isso é preconceito.
Sim.
E todos nós aqui, todo mundo que estiver ouvindo esse programa, nós crescemos numa sociedade construída na base do preconceito. Nós aprendemos isso, mas nós podemos desaprender. A gente tem sempre que bater nessa tecla até a galera cansar, porque eles aprenderam que literatura feminina é menor... que a gente não pode escrever nada além do romance açucarado. E, gente, não tem absolutamente nada de errado escrever romance açucarado, romance hot, não tem nada de errado. O errado
é
você...
Que a gente tem que se limitar a isso.
Exato.
Exatamente. O errado é apagar as mulheres da história do gênero.
Sim, também.
Antes do Bram Stoker chegar com o Drácula, já tinha muita mulher escrevendo sobre vampiro.
Sim.
Ficção científica também, já tinha muita mulher escrevendo a respeito. De alguma forma, foram todas apagadas da história para dar lugar para os homens.
Exato. Por que será que aconteceu isso?
Por que será?
Quando a gente olha até as próprias revistas, né? Outstanding, qual era o nome da outra?
Analog.
Amazing Stories.
Amazing Stories, Analog, Asimov.
Pois é.
Elas eram exatamente masculinas. E as capas são muito engraçadas, porque aquela capa do corpo descarado, de mulheres de quase peito de fora.
De biquíni de metal, de fora, né?
Não, tipo, uma discussão muito engraçada dia desses com o português, porque eu falo peitos e eles não se conformam, que não são peitos, só tem um peito ali. Eu falei, não, são peitos, porque não, são dois seios ou duas mamas. Eu falei, não, mamas não, cara, vamos combinar que são dois seios mesmo e tá ótimo.
É,
mas uma coisa que eu acho interessante disso é que, assim, eles podem desenhar uma mulher semi-nua na capa, mas se a gente pega, por exemplo, uma HQ que tem uma mãe amamentando uma criança na capa, tá errado, nojento.
Tá errado, coisa feia. É, exatamente.
É, aconteceu isso com uma HQ recentemente, acho que a Saga, que chama.
Nossa, a capa, que, aliás, é muito boa.
Sim, maravilhosa. A capa tem a mãe alimentando a criança e o nego veio criticar, falou que era nojento, que é amamentação, uma coisa horrível. Juro por Deus, por Zeus, por Odin, por todos os deuses, juro. Você pode procurar no Google que você vai encontrar esse churume em cima da capa da HQ. É uma coisa que eu fiquei, assim, chocada quando eu vi.
Quer dizer, então você pode ter peitos numa HQ, mas desde que ele sirva para sexualização.
Sempre.
Certo? É isso? É.
Sim. Se o peito tá lá por qualquer outra razão, é indecente.
É, se o peito aparece lá também de uma forma que não seja... uma mulher numa pose super sensual, sou uma mulher parada, normal. Ai, tá errado, tá nojenta, quer aparecer, né?
Tem que sexualizar, tem que erotizar. Né? É, eu acho que a resposta da galera, dos votantes do Hugo, porque pra votar no Hugo, você tem que pagar uma membresia, recebe as obras, você tem a disposição pra ler. E quem leu o que foi indicado pelos painéis dos pups foi bem categórico, são obras ruins. Mal escritas e ruins.
São obras nem... restritas, né, exato, gente? A gente não vê nada de novo naquilo.
E não era nem questão, assim, de enredo. Era a qualidade da escrita que era ruim.
Eu vou defender dois autores que estavam no pool, que não são ruins, as obras não são ruins. Que são o Jim Butcher, e o Kevin Anderson. Eles não são ruins. Eles têm obras até de medianas a boas. Essas em específico, eu não li essas em específico, mas já li alguns trabalhos deles. Eles não são autores ruins.
Mas eles eram autores. Eles eram autores que estavam nos dois painéis ou estavam em um só? Porque eu vi que em alguns...
Eles estavam nos dois. Estavam nos dois. É, eles estavam na. Eles estavam no Rabbit e no Sad. E assim, eu acho que o Butcher só estava nos dois e o Kevin Anderson só no Sad Puppets.
Uhum.
Então, cara, podiam ter. Sei lá, porque teve muita gente que quando viu que estava sendo indicado pelos pups, inclusive uma mulher, se não me engano, a única mulher indicada pelos pups.
Eles se tiraram, né?
É uma americana que é bastante conservadora e tal, apesar dela ter... Ela tem um background bem interessante e tal, mas ela tem uma posição bastante conservadora em algumas coisas. E ela pediu, foi a primeira nomeação dela, e ela pediu para que retirasse a nomeação. Ela não queria concorrer desse jeito.
Ela não queria ser associada, né, a esse tipo.
Não queria, ela dizia assim, eu não quero concorrer desse jeito. Pode ser que eu nunca mais seja indicada a um Hugo, mas prefiro do que estar na lista desse jeito. Também teve um zine também que pediu para ser retirado, porque estava no slate dos puppies. E é aquela coisa, é engraçado que é um zine de posições bastante... Agora tá tendo que rever as coisas, porque é. Mas era um zine até com posições bem conservadoras, não era agressivo, não era nada, mas era do tipo que gosta do fan factor em si, dane-se a arte da escrita, não tem nada a ver. A ficção científica é pra ser foguetes no espaço e não pra pensar mais nada. Mas o cara falou que mesmo assim ele não queria ser associado a esse tipo de ideia, porque não é porque defende a coisa da diversão e ele acha que outras pessoas estão erradas por quererem outras coisas na ficção delas, entende?
Uhum. É, e lembrando, mas, né, gente, você
nem
pode...
todo mundo é,
você pode ter enredos onde você tenha majoritariamente personagens homens, brancos, não tem problema, mas as outras pessoas querem espaço. E o que mais me incomoda em todo esse painel do Hugo é justamente que eles não querem dar espaço para os outros.
Sim, né? Porque eles não querem saber... de, vamos dizer, ideologias ou sentimentos que não estejam de acordo com o deles, porque eles vão chegar lá e falar: ah, mas eu só quero uma aventuras antigas. Não, mentira. Se você ler qualquer coisa do John C. Wright, por exemplo, é impossível não ver a ideologia dele lá no meio.
Exato.
É aquela coisa. O do outro é ideologia. O meu é só como as coisas são. É assim que eles dividem.
E é a visão do dominante, né?
Exato. É sempre a visão. Não, isso não é ideologia. É só como é que as coisas são. As coisas são assim. Pronto.
E tudo que for fora da curva...
É aquela coisa de, tudo vocês querem transformar em política. Cara, desculpa aí. Vou falar daquele velho careca francês que também, por acaso, era homossexual, que é o Foucault. Toda relação é uma relação de poder. Uhum. Inclusive, a literatura é uma relação, tem muita relação de poder.
Ali, eu já cheguei ao ponto de ouvir que esse Foucault, ele não sabe de nada. Tá? Só queria deixar isso registrado. Uma professora, não vou citar nomes nem de onde ela é, assim, uma mulher com um grau de instrução acima da média, me soltou essa pérola e eu fiquei assim, sério? Mas é sério mesmo?
Oh, é? Amiga!
Para, tá feio!
É aquilo, é como achar que a ficção científica não tem nada a ver com política. Cara, ficção científica tem muito a ver com política.
Tem muito.
Por exemplo, toda a produção de ficção científica entre a década de 50 e a década de 90 reflete a Guerra Fria. Que coisa mais política que isso?
Exato.
A Guerra Fria foi puramente política. Nunca chegou a haver um conflito armado. Então, ela é literalmente política.
E a ficção científica toda reflete isso. Gente, Star Trek é uma resposta à Guerra Fria. Star Wars é uma resposta à Guerra Fria. Não à toa, né, o programa espacial americano se chamou Guerra nas Estrelas por algum tempo.
Isso, é, então,
assim, é ingenuidade, não é ingenuidade, porque ingenuidade eu pressuporia que eles estariam dispostos a aprender, né? Uhum. Chega a ser mau caratismo.
Falta de bom senso.
Não é bom senso, não. Bom senso seria...
É mau caratismo, eu concordo com a Ana.
Eles fazem de propósito, eles não querem, entendeu?
Então,
isso aí, não, então... É apolítico, não é apolítico, não é. A ficção científica nunca foi a política, porque o homem não é a política. O homem, a mulher, a humanidade não é a política.
Uhum.
Então tá permeado em tudo que a gente faz. Mas é mais fácil negar a dimensão política para poder negar o conflito, o confronto e a negação da diversidade. Não, tá todo mundo aqui incluído, veja, tem um personagem ali que no barco é negro. Beleza. Meu protagonista é heterossexual e tem uma mulher na história para fazer par com ele. Olha só, estou sendo inclusivo, estou sendo representativo. Entendeu?
É engraçado isso, né? O que a Ana falou é perfeito. Nada é apolítico. Mas quando alguém de uma minoria, uma mulher, gay, trans, negro, se assim, ousa escrever alguma coisa, a obra dele sempre vai ser vista como uma afronta ou um manifesto político. É como se a pessoa não pudesse pegar toda a criatividade, sentar e escrever algo. O Fábio Cabral falou uma coisa interessante. Ele falou assim, cara, no meu enredo só tem negro. Se você tá incomodado, isso diz muito mais sobre você do que de mim. Se a carapuça te serviu, filhote, parabéns.
Mas é o que aconteceu com o meu conto, né? Que o cara ficou incomodado, que eu acho que no conto todo tem um homem. Por acaso é mudo também.
Fica quietinho lá, amigão. Fica na sua.
Nossa, ele tem umas paradas muito sinistras que acontecem com ele, coitado.
Não, spoiler.
Tem spoiler do ato.
Spoiler lá.
Meu Deus, spoiler do troço que nem saiu ainda. Ó,
pois é, então deixa quieto.
Não, mas é bem assim, né, gente? Você tem um livro com 300 casais heterossexuais, aí aparece um casal gay. Ah, mensagem política, querem doutrinar nossas crianças.
Gente, a Alex me mandou o livro do Chuck Wedding, sim, o Aftermath, que vai dar...
Eu li ele também.
Tem um pessoal nos Estados Unidos, sim, caiu o mundo dos fãs de Star Wars porque tem homossexualismo. Eu tô falando o ismo de propósito.
Sim, sim.
No livro, e não sei o quê.
Você vai me dizer, esse povo fã, né, que fala isso de Star Wars, você vai me dizer que tudo que o Obi-Wan fez não foi por um ciúmezinho nojento que ele tinha do Anakin com a Padmé? Para! Você vai falar que o Obi-Wan tá recebendo a força e ajuda.
Tá nesse sério, sabe? Mas é que, assim, o livro do Wedding, o pessoal caiu em cima. Foi, assim, a terceira guerra mundial starwarsiana, porque o pessoal ficou horrorizado. E eu fui ler, gente, pô, empolgadíssima, falando, pô, vai ter uma orgia
daquela. Mas nem um bacanal lá de Onísio.
Han Solo e Chewbacca, no mínimo, Han Solo e Chewbacca vai rolar. Porque não é possível. Gente, eu juro pra vocês, quais são as menções à homossexualidade no livro? Tem um casal de mulheres que é gay, né? Duas lésbicas que moram juntas, e é isso tudo que você vê, acho que elas se beijam o rosto uma vez. E um personagem tem uma hora que uma mocinha lá do livro vai, olha, tô disponível aí se você quiser. Ele vira, pô, não gosto muito disso não. Não gosta muito de quê? De alienígenas? Não, de mulheres. É toda a menção. Toda a menção.
Assim. Nossa.
Aí você fica pensando, assim, isso incomoda ao ponto do pessoal, as resenhas na Amazon são hilárias.
Não, detonaram o livro assim, de uma forma que você fica pensando que parece que não foi escrito na Terra.
Olha, de fora. Não é pela qualidade do livro, é pela ideologia, o que prova que não existe ficção científica sem que o autor coloque alguma coisa do que ele acredita no livro.
Exato. E as reações são ótimas, as reações do autor, do Chuck Wedding, a esse povo também são sensacionais, que ele é debochado.
Ah, nossa, ele é fabuloso, né?
É muito debochado, talvez seja por isso que eu gosto tanto. Mas assim, você pensa assim, é uma coisa delicada. Delicada mesmo, delicada de sutil. Incomoda nesse nível.
Exato.
Porque o que que é de tão ameaçador em você saber que aquelas duas pessoas são do mesmo gênero, nasceram com o mesmo gênero?
Como é que eu vou explicar para os meus filhos?
Pois é, a família tradicional intergaláctica está ameaçada, gente.
Não, eu fico impressionada. Assim, aconteceu também no Mass Effect.
Uhum.
No terceiro Mass Effect, você tem a possibilidade de fazer um romance gay do seu Shepard homem. O Mass Effect pra quem não conhece, é um videogame de space opera, que são três jogos por enquanto. Uhum. Contam a história do Shepard. O Shepard pode ser homem ou mulher. A Shepard mulher, no primeiro jogo, pode romancear um tenente, o Kaidan Alenko. E só ela pode romancear o cara no primeiro. No segundo, ele é escrotíssimo com ela, o Daku. Deu ele.
E no terceiro,
inclusive, peguei o lagarto por causa disso. Pela adoro do lagarto. Deixa. E no terceiro, se você for o John Shepard, se for o homem Shepard, você consegue namorar o Kaidan. O mundo caiu em cima da Bioware. Caiu.
Meu Deus.
Sendo que, no primeiro jogo, você pode pegar uma alienígena azul. Sendo o Shepard ou a Shepard. No segundo jogo, você, a Shepard, se você jogar com a Shepard, você pode pegar dois alienígenas. O verde, o lagartinho, que é delicioso, e o Garrus, que eu não entendo ainda como as pessoas podem gostar de pegar o Garrus.
Mas enfim, né?
Mas não é pegar alienígena. A alienígena tá de boa.
Você pode pegar à vontade.
E quando quer pegar uma mulher alienígena, tá de boa também. Porque tem aquele fetichismo, né?
Sim.
Agora, dois homens saradões.
Aí não pode. Aí não dá.
Não.
Eu juro pra vocês, deu vontade. Eu não gosto de jogar com homem Shepard, não. Mas deu vontade de jogar com homem Shepard só pra chegar no terceiro e. Uau! A família intergaláctica do conselho.
Isso aconteceu também em Guardiões da Galáxia. Que eu acredito que vocês lembrem, tal, que foi falado. Numa determinada cena do filme, o Peter Quill tá se gabando de 1.500 alienígenas que ele pegou. Isso é super normal, super tranquilo. Mas se você faz alguma mínima insinuação ao fato de que ele cresceu, criado por um monte de alienígena macho, que nunca vira o cheiro ou a cor de uma mulher, nem humana e nem de outra espécie, ai meu Deus, cruz credo, o que você tá insinuando? Olha lá. Entendeu? Isso é...
É muito frágil, né, essa percepção das pessoas de que só de você mencionar já é algo abominável. E é nesses momentos que as pessoas demonstram a misoginia, o machismo, né, todo o racismo em volta, a própria transfobia. Elas demonstram isso de tal maneira que depois a gente pensa, pois é, reclamam tanto dizendo que a gente tá de mimimi, mas não pode ter dois personagens, a possibilidade de dois personagens se relacionarem, que a galera explode. E eles não percebem, eles acham que eles estão certos, que aquele preconceito é a opinião deles e que a sagrada opinião tem que ser preservada,
né? E que, assim, você tem que excluir essas menções de todos os lugares. Você não pode apagar as pessoas, por mais que eles queiram.
E é uma coisa, é uma reação virulenta praticamente. Eles querem tirar de, eles querem tirar das lojas, eles querem tirar dos prêmios, eles querem fingir que não existe algo assim.
E toda vez que o ser humano pensou em fazer isso e executou, fez as vias de fato de apagar as pessoas, tivemos genocídios.
Mistake!
Então, assim...
Se você for ver no Brasil, por exemplo, a gente tá caminhando pra quase isso da população trans.
Ai, cara.
Toda hora você vê. É praticamente isso. É uma limpeza quase que estão fazendo.
É praticamente isso.
Assim, é uma coisa que é muito nojenta, assim, até eu penso que, assim, a ficção científica, não, a gente não vê tanto isso também, que é essa associação que existe com a questão da religião. Eles se pautam numa ficção, porque é isso que a Bíblia é, escrita lá em não sei quantos, por uma cacetada de gente, que não tem um autor definido, e eles querem trazer isso para um mundo onde as coisas não são idênticas daquela época. Eles querem pautar a relação de pessoas como se aquilo fosse absoluto, e tá errado.
E fazem isso com umas escolhas assim estranhas, né? É bem comum você entrar na internet e ver que o Levítico, que é o livro preferido do fanático religioso, proíbe você de fazer um bom, mas é muita coisa que o Levítico proíbe.
Muita coisa.
Levítico, assim, se eu tenho um amigo negro, então eu devo escravizá-lo. São umas coisas nesse nível, assim.
É!
Ele condena um relacionamento homossexual, mas não fala nada. Se eu tiver um amigo negro, eu tenho que escravizar ele.
Não, fala que eu pedrejar a mulher, mas assim, são várias coisas. Você não pode comer carne de porco,
camarão,
crustáceo. É. São várias coisas, várias.
Não pode
várias.
Cortar o cabelo, não pode tirar a barba.
São regras de uma sociedade que vivia num deserto há 2.500 anos. Então, tem várias coisas que a gente agora olha absurdo. Nossa, que absurdo. E que provavelmente fazia muito sentido para quem estava no meio do deserto 2.500
anos. E o que é mais interessante, eles se pautam nessa parte da Bíblia inteira. Mas amor, caridade, perdão, convenientemente esquecido.
Não. Eu acho
que ninguém lembra que Paulo condena o sexo. Ponto.
O interessante é que fala-se também muito de Jesus, isso e aquilo, blá blá blá. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí o cara é reverenciado como um deus depois. A Maria Madalena, que é tida como uma prostituta, que é isso, que é aquilo, a mulher foi apagada da Bíblia. E há estudos, né, que dizem que não foi realmente assim que aconteceu a coisa. Que uma birra com Maria Madalena fez ela virar prostituta. Peraí. Depois falam que isso é vitimismo?
Não, mas é aquilo, né? É o homem condenando o seu livro. Nossa, tem muita putaria nele, enquanto segura o Antigo Testamento na outra mão.
Não, sim, com aquele Antigo Testamento, com aquele Deus ensandecido. Que numa hora manda um dilúvio, na outra hora manda um... várias pragas aí, quando os caras finalmente saem do Egito, eles vão ficar 40 anos no deserto que Deus se enfesou com Moisés, olha isso. Você fica pensando assim, gente, que Deus é esse? Esse homem é louco. Se Deus for homem, ele biruta, não é possível. Aí no Novo Testamento nem parece a mesma pessoa, parece que são duas obras, assim, à parte.
Sim, exato. E é justamente o Novo, com toda aquela palavra, amor, caridade,
ele
amor
é ao próximo,
é totalmente esquecido. Eu sempre falo isso. Eu estudei em colégio de freira. É, não adiantou nada, né? Vocês podem ver que...
totalmente subversivo.
Totalmente subversivo.
Aliás, eu acho que o colégio de freira forma pessoas que questionam, porque Miguel tá nessa também e é de colégio de freira. Ah, aliás, eu coloquei
então,
de
exatamente. De freira, eu tive aulas de ensino religioso e tudo que a gente aprendeu ali era amor, perdão e caridade. Não aprendemos criacionismo, nem a abominar o próximo, nada. Então, assim, você pegar um arco religioso para justificar preconceito é absolutamente abominável e é contra tudo que Jesus deixou lá atrás. Gente, vamos nos amar e amar ao próximo. Ah, vamos. Isso aqui a gente esquece. Então, para justificar o nosso preconceito, a gente vai pegar frases aqui e ali.
Aleatórias, fora de contexto, né?
E a parte que fala, olha, você não pode tosar o cabelo. Então, mas naquela época... Aí vem
era
naquela
diferente.
Época.
É. Pois é.
Eu gosto muito quando começa com essa coisa que você tem que levar a Bíblia ao pé da letra. Quando é um evangélico falando comigo. Eu falei, então, vamos lá, pé da letra, né? É. Então, você sabe, então, tem aquela parte, eu sabia, inclusive, agora já não sei mais, que Jesus vira para Pedro, fala que Pedro, você é pedra, e sobre essa pedra edificaria minha igreja, e você sabe que o túmulo de São Pedro é no Vaticano. Aí o cara, não tem isso na Bíblia, não, não tem.
Em São Pedro foi, inclusive, crucificado de cabeça para baixo na colina Vaticano.
Exatamente.
Isso aí ninguém vai te contar. Só o Dan Brown, que o Dan Brown adora essas conspirações.
Paulo, e que Paulo foi decapitado porque ele era romano.
Pois nossa, é. Gente, mas minhas experiências em colégios católicos, que eu também estudei bastante neles, foi completamente diferente. Começar pelo meu professor doido de religião, que quando eu tinha uns 11 anos, me deu uma sacudida no meio da classe falando: você não foi batizado, você vai pro inferno.
Que?
Aí... Gente, surtou esse homem.
Gente. Aí quando eu saí da escola, assim, eu pensei, cara, eu acho que eu sou ateia.
Ok.
Ele contribuiu pra isso, né?
É.
Valeu.
O cara deu uma ajudou, em vez de né, te afugentar.
Valeu, professor. Ali. Valeu.
Assim,
o que me afugentou da religião foi o ensino religioso. Então, ó, parabéns.
Eu acredito que é uma coisa que um professor meu na faculdade costuma comentar isso: que quanto mais você conhece a religião, mais você se afasta dela. Porque você começa a ver toda a história que tem por trás do argumento da fé. Não critico quem tem fé, é direito da pessoa ter ou não ter. Mas tem certas coisas que você começa a perceber que, assim, o argumento cai por terra quando você sabe o que realmente aconteceu.
É, o Jânio Cristaldo, meio reacinha, né, já faleceu, ele costumava dizer que o que me salvou da Bíblia foi ler a Bíblia.
Nossa! Não, mas é um excelente argumento, porque se a gente for analisar algumas coisas ali, tem um texto muito bom, Na Cama com Levítico. E o cara, ele pegou o Levítico, ele destrincha toda aquela malha de preconceitos do livro e fala, bicho, você tá querendo pegar esse livro de 2000 anos e colocar hoje, tipo, Bíblia sim, Constituição não. Que é isso?
Sabe? Uma questão que é até assim, ela não, no Brasil principalmente me dá muito medo, muito nervoso, não é haver uma religião que seja maior do que as outras, porque a gente sempre sabe que vai existir isso. Que uma fé vai acabar sendo mais numerosa que a outra. Mas é uma coisa nojenta, porque assim, o cristianismo desse Brasil nosso atual, veja essa fase bitolada, opressora, louca, não abre espaço para outras fés.
Sim.
Né? Outras fés que também têm Cristo, né? Que tem Jesus como base, e você não viu elas tendo espaço.
Sim.
Isso é assim, é uma coisa que você fica pensando assim, cara, tá muito errado isso aí.
E outra, né? É a mesma briga que a gente tem, por exemplo, na literatura, de todo mundo querer ter o seu espaço. Não é que você está querendo sublimar um gênero, ou um nicho, ou um padrão para botar os outros. Não, é apenas abrir espaço para todo mundo, que é o princípio do Estado laico.
Sim.
Né? Você quer que todos tenham o seu espaço.
E é que a partir do momento que você ganha um direito... É que outra pessoa, aliás, ganha um direito que você sempre teve, você não está perdendo o seu direito.
Exatamente.
A partir do momento que a gente tem mulheres na literatura, não quer dizer que os homens vão sumir da literatura, não.
É essa a crítica que as pessoas não estão fazendo. Se a gente quer mais espaço, se a gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho, não é porque você está sendo sublimado da existência. Né?
A gente fica rindo, eu falo que eu cito o caso do Qui-Gon na Ameaça Fantasma. Existe uma relação de simbiose aí. Né, tinha humano e midi-clória. Homens e mulheres na literatura também podem coexistir, gente.
Exato.
É Bono Vox canta coexista, galera. Para um pouquinho, põe a mão na consciência.
Aí eu pergunto, será que podemos falar um pouco do encontro irradiativo?
Sim, devemos.
Sim, amém.
Por favor.
A gente está gravando aqui, o encontro foi sábado e domingo agora, a gente está na quinta-feira, né? E o encontro, assim, eu queria muito ter ido, eu realmente não pude...
Idem.
Eu queria muito que conhecer essa galera, porque foi algo único. Único mesmo. E, infelizmente, caiu uma malha de preconceito em cima do encontro, justamente porque quem fala a respeito...
Não são homens brancos, cis, hétero, né, que estão lá. São o quê? As minorias que cansaram de ser oprimidas aí nesse contexto.
E caiu um balde de chorume, né? A Ana C pode falar bem, porque ela ajudou a organizar, organizou o evento e estava lá.
A Ana certamente levou a maior parte das pancadas.
Nossa. Engraçado que não.
Ninguém chegou diretamente em você ou só falaram por trás? Assim?
Teve um rapazinho que eu não conheço, parece que ele é importante na noite aí, mas desculpa, eu só conheci
na
ele. Eu só conheci ele porque ele veio falar merda comigo. E ele veio falar merda comigo e eu meio que, ah, colega, não tenho paciência pra você não. E eu bloqueei. Uhum. Aí ele ficou meio puto.
Tentaram fazer um churume. Um churume de encher a cantareira.
A nossa estratégia foi a seguinte: foi. Fala. Eles têm direito de falar. Inclusive as besteiras que eles quiserem. Sabe? A gente não tem poder nem vontade de falar. Estão falando merda, vamos falar merda, beleza. Agora, a gente não vai também ficar batendo boca. Eu já falei, o único ser humano que eu preciso educar, tem a obrigação de educar, é meu filho. Eu não vou educar filho dos outros. Mas é aquilo, a reação é essa porque eles acham que a gente está ocupando um lugar que é exclusivo deles.
É.
Foi aquela coisa de querem botar... Gente, é sempre o mesmo discurso. É até chato. Você vai ficar repetindo over and over again. Porque, porque vocês estão politizando tudo, vocês estão sendo... Vocês estão sendo discriminatórios.
Essa
Eu gostaria muito que a pessoa levasse isso à frente e fosse fazer denúncia do evento. Porque eu queria muito, mas queria que gravasse. Eu queria ver a pessoa se explicando para quem quer que seja.
Uhum.
Não, porque fui discriminado. Foi discriminado? Por quê? Porque fizeram um evento e barraram a participação de homens brancos, héteros. Mas barraram porque o homem branco hétero não pode falar? Não pode participar das mesas, mas
eles
estavam...
Entre aspas, eles não foram convidados a palestrar, mas o evento era aberto.
Exatamente.
Foi quase como naquele episódio de Family Guy, que o Peter vai pra fronteira e o guarda da fronteira tem uma tabelinha de cor. Até certas cores são brancas, né? Aqui no caso do radiativo seria o contrário. Foi. Passou do tom de pele um pouco mais... um tom de pele acima do marrom, barrado, não pode.
É barrado. Exato.
Não, também foi engraçado que o cara veio me perguntar se eu fiz questionário. Por isso que eu na mesma hora bloqueei. Você fez questionário pra saber quem é quem? Eu olhei assim, colega, beijo, tchau. Porque, cara, não preciso, eu conheço as pessoas. Eu só peguei pessoas que tinham ativismo na área. Eu não vou sair por aí perguntando quem é gay? Pô, imagina, eu vou sair. Uhum.
Fazer enquete no Twitter. Você é gay, hétero?
Quem é que escreve chupa? Pô, não, né?
Meu Deus.
Imagina.
Mas é rir pra não chorar, né, gente? Uma situação
aí, eu fico imaginando, o cara vai ligar pra polícia pra dar queixa do preconceito que ele sofreu.
Não. Os argumentos.
Os argumentos foram assim.
Pelo amor de Deus. Você chega lá e diz. Gente.
Pode participar um branco? Pode, participou.
Sim.
O Eric Novello é branco.
Exato, o Rodrigo Von Keppen, da Trasgo.
O Eric falou no palco.
E branco, cis, hétero, era muito bem-vindo a ficar lá e escutar. E o
é bom pra dar uma desconstruída no preconceito desse povo, mas isso aí ninguém quer, né?
E olha...
É tão indigno a respeito de escutar um pouco o que o outro tem a dizer.
E o Eric e o Rodrigo estão vivos, tá, gente?
Mas aquela coisa... Você chama... Eu chamei o homem branco. Tinha o Eric, a gente chamou, meu. Tinha o Eric, tinha o Robert. A gente chamou pessoas brancas e héteras. Eu sou branca e hétero.
Sim.
Né? Mas sou mulher. A gente chamou homem hétero. Estevão até, quando eu sou informada, é meu marido e hétero.
Sim.
Até, mas ele é negro. Mas quer dizer, o que incomodou, o que deixou eles putos é porque a gente definiu que não ia dar voz
pra quem homens, sempre teve.
Brancos e héteros.
Exato.
Sim, porque, como nós sabemos, tem uma falta de evento só para homem cis, hétero e branco.
Tá, tem pouquíssimo, né? Eles nunca têm espaço.
Nunca, e... nunca.
Não adianta você, não adiantava. Teve um que ficou no grupo do CLFC, que é um dos cânceres do gênero no Brasil, discutindo comigo em loop. E eu falei, mas cara, tem! Ah, mas tem que ser. Homem branco cis hétero, eu falei, esse é o problema. Tem que ter. Não tem que ter, não, colega. Não tem que ter. Quem disse?
Tem que ter.
Quem disse? Onde está escrito e só pode ter evento porque tem vários eventos sem mulher. Tem vários eventos em que não sobe um negro para palestrar.
E quando a gente reclama, o que eles fazem? Mas...
Ai, ficam chorando.
Eles transferem a culpa para a vítima, sendo que a culpa é toda deles, né?
Olha, eu vi o presidente da Academia Brasileira de Ciências, ele na premiação do prêmio... Premiação do prêmio é ótimo, né? Mas a premiação da L'Oréal Unesco for Women in Science, né, para mulheres na ciência, o que ele soltou? Ele disse assim, que antes a Academia Brasileira de Ciências tinha tipo 8% de mulheres nos cargos de chefia. Hoje já tem 14%. E ele falou assim, e ele já estava comemorando, porque aquilo era uma vitória, tal, 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 mas, e que eles aos poucos vinham acrescentando mais mulheres, porque eles queriam o mérito. Eles não queriam colocar por cota. Era mais ou menos isso que ele queria dizer. Eles estavam privilegiando o mérito. Aí a gente que estava ouvindo aquilo ali, falou, então, pera lá, então só essas 14%, só esses 14% tem mérito, as outras não têm, é tudo ruim. É a mesma coisa quando criticaram a Feira Literária de Paraty, a Festa Literária de Paraty, que tinha, tipo, uma ou duas mulheres nas mesas, e alguém reclamou e eles disseram a mesma coisa. Não, porque, veja bem...
É uma festa de salsicha, pelo menos.
É.
Então, e foi em Paraty que fizeram uma mesa sobre o feminino na literatura só com homem?
Acho que foi, né? E depois ele foi chorar lá no Medium, né? Que foi mal interpretado. Gente, se você vai discutir diversidade, tem que ter gente diversa, você não pode ter padrão.
Quero dizer uma coisa muito séria. Pra qualquer um que escute isso, eu depois me lembro e eu vou colar isso no Facebook. Para com essa porra de dizer que não teve intenção. Não foi isso que eu quis dizer. Foda-se o que você quis dizer. Dane-se a sua intenção. Enfia no cu o que você achou que estava falando. Porque a partir do momento que você emite um discurso, o discurso ele é tanto seu quanto de quem recebe. E se você não sabe disso, você não deveria estar trabalhando com nada de comunicação. Pois então, se você falou uma coisa e ela foi mal interpretada, a culpa jamais é do receptor. É sempre do emissor.
Enfia, senta e curte.
Entendeu? O emissor tem que pensar no que está falando. Principalmente num caso de um presidente de uma sociedade de ciências ou de um curador de um evento literário. Você não pode falar as coisas e depois virar não foi a minha intenção. Senta e chora. Porque você tinha que ter pensado nas suas intenções, nas consequências das suas intenções, antes de falar a merda, antes de fazer a curadoria do evento. Depois do leite derramado, não dá pra fazer mais nada, não dá pra botar de volta no frasco.
Então, depois ele deu merda, né? Eles resolvem tentar remediar.
Me desculpa se você levou pelo lado errado, não era a minha intenção.
Desculpa se eu ofendi alguém.
Discursinho de Chaves, né? Foi sem querer, querendo.
Meu querido, ofender alguém, juro. Tô entrando na Lady Godwin logo. Eu duvido que Hitler tenha acordado um dia e falado, hoje eu vou ofender muitas pessoas. Sabe? Eu duvido que, sei lá, o rei de Portugal. Ah, eu hoje vou sacanear. Eu vou escravizar os negros da África. Vou sacanear.
Não, era
cheio de boa intenção. Todo mundo.
O imperialismo era justificado como nós vamos chegar lá, vamos dominar esses pobres diabos que eles não têm Jesus no coração, eles não são civilizados, eles não sabem viver como os europeus.
Só nós sabemos fazer as coisas, né?
Pois é.
As intenções são sempre as melhores possíveis, não é à toa que dizem que a estrada do inferno está pavimentada delas. Então parem.
Estou com medo de ir para lá agora.
Parem de dizer que você não teve a intenção, a gente sabe que você não teve a intenção. A não ser que você seja uma pessoa muito mau caráter, e a gente também sabe quando a pessoa é tão mau caráter assim. Você não vai ter a intenção, mas você vai fazer a merda do mesmo jeito.
A questão é simples. Por que você comentou, né?
A questão é simples. Falou, se responsabiliza.
Isso, assume a responsabilidade. Que nem essas coisas de que as marcas fazem merda e depois vão fazer postão no Facebook dizendo, lamentamos que tenham sido mal compreendidos, colegas, vocês falaram merda. Assume que falou merda, primeiro passo.
Falamos de
se retrata.
Obrigada por nos apontarem nossos erros. É isso. Agradece porque a pessoa está perdendo o tempo dela dizendo que você está errado. Você pode até não se corrigir, cara. Mas não fala que não foi seu. Não fala. Para com essa merda. Entendeu? É isso que me irrita. Eu tenho. E eu talvez não tenha mais depois disso. Uns amigos que organizam uma odisseia de literatura fantástica. nesse ano foi meio festa da salsicha e eu levantei isso.
Uhum.
São meus amigos. Todos eles são meus amigos. Tem amigos muito queridos na organização do evento. Mas eu, né, falei. Falei em aberto, falei em público. E foi isso. Vieram falar comigo. Ana, não era a nossa intenção. Mas eu falei, mas eu duvido que vocês um dia vão acordar falando, vamos fazer um evento e vamos excluir o máximo de mulheres que a gente puder. Não, vocês não fizeram com essa intenção, mas fizeram. É isso, fizeram.
Pronto, eles não pensaram assim. Nem na possibilidade de chamar isso. Mulheres,
esse,
né?
É outro problema. Ah, mas a gente não pensou nisso, a gente só queria... Pois é, quando você não pensa, você vai pro padrão. E tá provado por A mais B. O padrão é pensar em homem branco fizete. Na literatura fantástica é pior ainda. Então, pior se você não pensa, você tá errado. Se você não vai pensar em representatividade e inclusão, você já tá errado por default. Porque você vai pegar o mais fácil, o mais fácil. Eu sei disso. Gente, para montar a programação do Irradiativo não foi fácil. Por quê? Até mesmo se você for pensar, a quem fala muito em representatividade, tá? Tem muito homem branco que fala de, poxa, de ser negro, de ser mulher, tem. Mas eu não queria que eles falassem. Eu queria que quem é que vive falar. Era isso que a gente queria.
Exatamente. E eu vi algumas pessoas comentando de como foi importante elas poderem simplesmente ser quem elas são. Poder conversar com outras pessoas. Aquilo foi tão bonito.
Foi uma das melhores sensações. Foi assim, eu olhei, teve uma hora que eu olhei para o Salão das Viriatas, que eu estava comigo. Eu lembro, assim, uma coisa que me incomodou muito, porque eu sou privilegiada, eu sou uma mulher branca, hétero, cisete, classe média, sul-sudeste, pai e mãe com cabeça super boa. Meu pai, apesar de ser um machista racista, ele é muito engraçado que ele não é no pessoal, ele é no geral.
Uhum.
Então, ele nunca falou que eu não podia fazer uma coisa pra ser mulher e tal. Mas eu olhei assim, depois que eu casei com o Estevam, eu comecei a ficar muito sensível a essas coisas, porque, cara, é muito difícil ser um homem negro nesse país. Muito difícil.
Sim.
E a primeira vez que eu fui com o Estevam num evento da Viriato Correr, numa Fantasticon, ele me pegou pelo braço e falou, eu sou o único negro daqui. E eu olhei, foi a sensação que eu tive também quando eu entrei no fandom. Eu era a única mulher, eu olhava e não via uma mulher, eu ia nas mesas de bar com as pessoas, só tinha homem nas mesas. Eu ia nos eventos, só tinha homem. E Estevam era o único negro ali. Quando no sábado, eu olhei. Estava cheio de mulher. Tinha pessoas trans. Tinha negros. Tinha gays. Tinha gente de todo tipo. Tinha homem branco, cis, hétero. Tinha todo tipo de gente, mesmo. Eu pensei assim, essas pessoas, elas jamais viriam numa Fantasticon. Elas jamais viriam numa fantástica Jornada Noite Adentro, que é outro evento muito bom até que acontece na Viriato Correia. Porque elas não se sentiriam seguras.
Exato.
A gente conseguiu, porque, eu não sei se é porque quem estava na cabeça do evento era uma mulher, uma pessoa trans, gender fluid e um negro. Uhum. Eram as três pessoas que estavam meio que encabeçando e a equipe toda muito diversa também. Tinha mais 50 pessoas dando palpite. Então, eu acho que não sei se foi essa diversidade, se foi a maneira como a gente não bateu boca. Eu não sei, porque se a gente batesse boca, eles iam lá nos enfrentar. E a gente não bateu boca. Deixou de falar sozinhos. Então, assim, as pessoas foram. E foram até mesmo... Eu acho que sim, tem que ser... Eu acho que eu indico muito o texto do Rodrigo sobre o evento. Porque foi uma coisa que a gente queria. A gente queria que as pessoas, os homens brancos e héteros fossem lá, vissem o privilégio que eles têm.
Uhum, sim.
Eu convivo com essa coisa de ver o privilégio todos os dias com o Estevam. Eu nunca soube o pânico que é uma pessoa que sai sem carteira de identidade. Porque eu sempre saí sem carteira de identidade, porque sou branca.
Nunca foi preciso apresentar, né?
Estevam não sai. Não vai na padaria que é aqui na esquina sem. No dia em que saiu sem, e eu vi, e eu comecei a ficar desesperada onde é que ele estava, é que eu vi que ele estava. Eu queria muito que o evento fosse acolhedor para quem nunca é acolhido e que despertasse essa coisa do senso do privilégio em quem é privilegiado. Então foram dois relatos muito bacanas. Foram o do Rodrigo e o do Julian. Que é justamente uma pessoa trans.
Sim.
E se sentiu acolhido. Que tava lá, que viu o Rick falando no palco. Entendeu? A gente tem relatos ótimos. Tem uma pessoa trans também que foi a primeira vez que foi vestida de mulher.
Uhum.
Foi a primeira vez que saiu na rua assumindo essa identidade. Porra, tu pensa assim, cara, eu venho em evento de fandom há quase 10 anos que eu vou a eventos de fandom. literatura fantástica brasileira. É da 10 anos, estamos em 2015, há 10 anos. E, cara, eu acho que nunca teve um evento com um resultado desse, tão positivo, de integração, de inclusão, de representatividade, de discussão. Porque, geralmente, é uma coisa, assim, muito... A minha obra, a obra do Asimov, a obra do Heinlein, a obra de fulano, A gente distancia desse lado político que a ficção fantástica tem que ter. Porque a gente tem um privilégio quando trabalha com literatura fantástica, isso é um privilégio que todos os escritores de literatura fantástica têm, que a gente tem como falar de qualquer coisa, de qualquer jeito, sem ser chato. Porque você pode falar de qualquer coisa.
Pode mesmo.
Você pode falar de preconceito usando elfos e anões.
Alienígenas.
Você pode falar de racismo, você pode falar de machismo, você pode falar de várias coisas. De todos os problemas que você vive, de toda fazer uma catarse existencial com elfos e anões e dragões e naves espaciais e tudo junto. E a gente
eu
tem...
cheguei a ler, desculpa interromper, mas eu cheguei a ler uma vez um... Acho que uma quote no Tumblr, inclusive, que falava sobre essa questão da liberdade que a ficção especulativa em geral dá para nós. E se acontece, por exemplo, de alguém tentar reprimir essa liberdade ficcional, a gente tem que parar e pôr a mão na consciência e pensar, peraí, se é um espaço que eu tenho para poder debater certos assuntos, né, fazer críticas e tudo mais, se começa a haver uma opressão dentro desse espaço, é porque a coisa está muito ruim.
Pois é, porque nós temos essa liberdade desde que nós possamos falar da nossa experiência. Então, por mais que existam homens brancos que sejam aliados de diversos movimentos e que queiram ser inclusivos em suas obras, simplesmente não é a mesma coisa do que ouvir da boca de uma minoria. Imagina uma trans, um negro sentado na plateia vendo homens brancos falando deles como se eles fossem personagens e não pessoas reais.
Exato, exato. Uma das críticas que eu vi a respeito do Prêmio Hugo falava justamente de que as pessoas chamam pessoas de minorias, mulheres, negros, gays, trans, para discutir mulher, gay, negro, trans dentro da ficção especulativa, mas eles não chamam para discutir ficção especulativa no geral. E quando você tem um encontro como irradiativo, onde as pessoas estão lá para discutir essas questões, discutir sobre o universo em si da ficção especulativa, ficção científica, terror, fantasia, isso só tem a enriquecer esses gêneros. Você não está empobrecendo nada. É isso que irrita. Os caras, ai, porque eu não posso entrar? Ninguém diz que você não pode.
Exatamente.
Mas você vai ter que ouvir. Então, na hora que eles não podem protagonizar algo, o mundo cai. Mas a gente tem que se conformar com isso. A Rosa Parks, ela, para quem não lembra da Rosa Parks, ela foi, ela era, morava no Alabama, bem na época da segregação racial no sul dos Estados Unidos, e ela se negou a dar o lugar no ônibus para um homem branco. E ela falou, muita gente disse que eu estava cansada porque eu estava vindo um dia de trabalho. Eu não estava cansada fisicamente, eu estava cansada de conceder.
Uhum.
Ela estava cansada de ter que abrir mão do espaço dela para o outro, sendo que o outro é o dominante. É a mesma coisa da gente brigar para ter um espaço para publicar nossas histórias, nossos contos, para querer que a gente seja lido. É a mesma coisa, a gente está cansado de conceder. E aí, quando finalmente a gente consegue ter um encontro, um momento onde as pessoas que estão concedendo ou estão tendo seu espaço roubado, para onde elas finalmente possam convergir e falar eu existo e eu estou aqui, a galera cai de pau chorando como se eles nunca tivessem tido espaço na vida. Bicho, para com esta merda.
É como aquela criança, né? Aquele menininho que vai pra escola com um brinquedo e não quer dividir com mais ninguém.
Exatamente.
É um comportamento que beira a infantilidade e isso é nojento.
Isso já deu, então, em 2015, assim... igual o primeiro-ministro canadense. Perguntaram pra ele, por que o seu gabinete é tão diverso? Ele olha e fala, é 2015. Porra!
Já passou da hora disso acontecer.
Exato, exato. E hoje em dia, graças às redes sociais, eu não sei se vocês sentem isso, queria até saber de vocês. As redes sociais, o fato da gente poder se conectar com as pessoas e trocar ideias, tanto para nós, tanto para as mulheres, vocês sentem que hoje o espaço está sendo tomado? As pessoas cansaram de conceder, cansaram de ceder o espaço delas e estão querendo reconquistar esses espaços. Vocês acham que de agora em diante a gente vai conseguir ocupar mais? Tudo bem, mulheres estão destruindo a ficção científica, a ficção especulativa em geral. Estamos destruindo este estereótipo, esse padrão que causa tanto dano. Vocês acham que de hoje em diante, depois de um irradiativo, a gente vai ter mais momentos como esse? A gente vai poder congregar mais as pessoas?
Gente, penso que sim. Eu postei até recentemente no meu Facebook, esqueci qual era a autora, sinto muito, mas resumindo o que ela havia escrito, não tem volta. Nós já chegamos lá e agora não tem ninguém que possa nos impedir. Não, em todos os aspectos, no feminismo, na política e na ficção também.
Eu encerrei, no encerramento do irradiativo, eu falei isso, a gente já passou do ponto de retorno. A gente não vai ceder. A gente não vai aceitar. A rede social, ela é engraçada. Eu, quando entrei no fandom, eu falo isso, parece que eu tenho 557 anos, mas enfim, é muito tempo, é 10 anos, 10, 11 anos já. Eu entrei no fandom, as comunicações eram feitas por listas de e-mail. Uhum. E era realmente assim, eu fiz grandes amigos, eu tenho grandes amigos. O meu melhor amigo, a pessoa por quem eu tenho mais consideração fora dos laços familiares, eu conheci no fandom. Então, né, não é todo mundo ruim, não é todo mundo péssimo, não conheço só gente ruim, babaca, racista, não. Mas assim, eu olhava ao redor, nas listas de discussão, CLFC, a outra lá que eu participava, só tinha eu de mulher. Era uma coisa assim, chegava a ser meio assustador. Porque eu ia nos encontros, eu era a única mulher solteira, porque as outras mulheres que estavam lá, elas eram as esposas ou as namoradas dos caras. A Ana não. A Ana estava lá por ser a Ana.
E chega a ser coisa intimidante, né? Você sendo a única.
Não era tanto porque são pessoas muito boas. O Max Malman, o Gerson Lodge, o Eduardo Torres. Muita gente muito boa. Então, assim, eu não me sentia mal. Mas era meio solitário, porque, porra, é estranho você olhar e só ter um homem ao teu redor, sabe? É esquisito. E quando a gente começou a migrar as discussões das redes sociais para o Orkut e agora o Facebook, comecei a ver mais mulheres, porque são espaços mais democráticos.
Uhum.
Porque a lista de e-mail, ela é muito controlada por uma única pessoa que vai chamar ou que vai deixar aberta e tal. Mas as redes sociais, elas permitem uma interação mais direta.
Sim.
Então você vai encontrando outras mulheres vão te encontrando, nos grupos elas vão aparecendo, então vai se formando. A rede é muito democrática, e as pessoas acham que democracia no sentido da rede é falar qualquer merda. Não. Democracia na rede é que você cria o seu próprio espaço.
Sim.
Você pode criar o seu próprio espaço, dentro daquele espaço você tem seu lugar de fala. Entendeu? E eu acho que é isso que está ajudando as pessoas a se encontrarem. Porque você fala, a pessoa olha assim, pô, mas eu concordo com essa menina. É exatamente isso que eu sinto.
Uhum.
E você vai agregando, até você deixar de ser uma voz sozinha. Eu deixei de ser. Graças a Deus. É aquela coisa que botaram na boca da Carolina, está no clube do Bolinha, eu me sentia também.
Uhum.
Entendeu? Tinha outra. Tinha uma em São Paulo, tinha outra não sei onde. E geracionalmente, então, eu era a única mesmo. Eram pouquíssimas as mulheres de 20 e poucos anos que estavam interagindo com o Dom na época que eu entrei. Já não tinha 20 e poucos, eu já entendi alguns. Então, assim, depois, quando começou a rede social, eu comecei a ver que tem várias. Mais novas, mais velhas, bem mais novas.
Uhum.
Poxa, isso faz uma diferença terrível, porque dá força. Porque você sozinho, você não é ninguém. Porque sozinho é uma voz dissonante no meio de um burburinho. Mas quando começa a juntar 3, 4, 5, a gente começa a conseguir pelo menos falar. E quando juntam 20, a gente já consegue dar um berro.
Sim, é como a gente costuma falar, né? Juntas somos mais fortes, né?
Exatamente. Eu concordo com o que vocês todas disseram, acho que tá nesse caminho realmente. Chegou um ponto que a situação se tornou insustentável, não só para a mulher, né, dentro da literatura, mas para a mulher no Brasil de uma forma geral, para os gays, para as lésbicas, para as pessoas não binárias, que é aquilo, houve durante muito, muito tempo nesse país uma opressão que não permitia que a gente falasse. E eu acho que um ponto positivo realmente da grande rede é poder integrar essas pessoas que antes ficavam sozinhas, né, isoladas assim, geograficamente, e uni-las virtualmente. Né, a gente vê a questão dos coletivos, que às vezes não são pessoas que estão no mesmo lugar, mas são pessoas que se juntam ali na web e tem uma força tremenda. A questão da colaboração, da força do grupo, né, da coletividade que conta a história. Eu acho que isso é muito importante. A gente vê isso refletido na nossa vida mesmo. Por exemplo, eu estou em Juiz de Fora, a Ana está em Niterói, a Clara e a Sibila estão em São Paulo, não é?
É, eu estou em São Paulo.
Mas a gente... A Clara está em algum lugar.
Blumenau.
Né? Assim, Blumenau, ok. Nossa, errei por muito, mas ok.
Estamos espalhadas pelo país.
Pelo país e, nesse momento, como é que todas as vozes juntas, sabe? Nos fazendo ouvir, eu acho que isso... Não pode ter volta. Por mais que a gente diga, não tem. Não pode ter, a gente não pode abrir essa margem. Porque é daqui para frente que a coisa vai melhorar. A gente sabe que teve que haver uma época, né, uma idade das trevas para nós, para que a gente pudesse passar dela, conquistar o nosso direito, o nosso espaço, fazer a nossa voz ser ouvida.
E lembrando, a gente só quer o nosso espaço. Essa questão de destruir, não... Nós queremos que esse padrão que oprime, que segrega as pessoas, esse padrão, ele tem que ser destruído.
Uhum.
Mas nós queremos construir um espaço novo onde todo mundo tem o seu direito à voz. Não é só um tipo, um biotipo, um tipo de pessoa. E vocês que são deste tipo, o próprio Rodrigo falou no texto dele, um texto muito bom, vai estar aqui embaixo para vocês acessarem. Privilégio é transparente. E nós, quando nós somos forçados a enxergar esse privilégio, tem muita gente que se incomoda. E incomoda. Como a Ana falou, mulher, branca, cis, hétero, a gente tem uma série de privilégios. E às vezes enxergar isso é muito difícil. Não é fácil. Mas é um exercício que é possível. Você não vai morrer. Você não vai perder um
medo.
Eu
gosto de lembrar, né, nessa questão do privilégio, a Esmeralda, Notre Dame, quando ela tá na cena do dentro da igreja, ela canta, pede à Virgem, eu não peço por nada, eu consigo me virar, porque eu sei que tem muita gente em situação pior que eu. A questão do privilégio é bem essa. Quando a gente passa a enxergar isso, a gente começa a questionar, não, peraí, por que que eu tô querendo mais, sendo que eu sei que tem tanta gente que não tem? Eu preciso ajudar essas pessoas, eu preciso dar um espaço para elas, eu não posso sentar simplesmente esperar que vai cair do céu uma solução. A gente não pode deixar, por conta dos outros, uma coisa que nós temos que fazer, entendeu?
É muito difícil largar o seu troninho.
Sim, é uma coisa complicadíssima.
E relembrando o primeiro-ministro canadense, estamos em 2015.
Ui. Passou da hora.
Sabe, já passou da hora da gente começar a dar o devido espaço para aqueles que nunca tiveram. Se nós, mulher, branca, cis, hétero, privilegiada, estamos reclamando que nós não temos espaço, o que dirá uma pessoa trans?
Negra. É uma mulher negra.
Exato. Então, assim, onde estão as negras escrevendo ficção fantástica, ficção especulativa no Brasil? Onde elas estão? Aqui mesmo no cast, somos todas brancas.
Por falar nisso, já que o nosso assunto é esse... Meninas, vocês gostariam de fazer algumas recomendações específicas de autoras contemporâneas que estão destruindo a ficção científica?
Não só a ficção científica, né? Acho que ficção especulativa em geral, terror, fantasia...
Todas as ficções.
Acho que a gente pode começar com a própria Sibila, né?
Oxi.
Grande lacradora da nossa ficção científica.
Sibila. Meu Deus.
Sim, porque assim, junto com a L.A., que criou, né, Joelle e Valek também criaram o universo desconstruído justamente por isso. Acho que assim, eu não tô puxando o saco porque eu tô aqui no cast com ela, não, mas eu acho que é válido, porque assim, foi a primeira obra de ficção científica feminista que eu conheci. Eu fiquei assim, caraca, realmente não tem outras.
Né? Então, Sibila, assim, acho que podia Sibila, começar... estou puxando o seu saco, sim. Eu quero, tipo, te dar uma cesta de chocolates, assim.
Cesta de café da manhã.
É,
champanhe.
Um vinhozinho, um jantar, estamos aí.
Se envolve comida, eu aceito.
É, vamos fazer um churrasco, gente? Vamos fazer um... churrasco para destruir ainda mais a ficção. Acredito.
Meu churrasco vai ter que ser o churrasco da Bela Gil, né, gente?
Porque... Ai, credo, não, pelo amor de Deus. Não pode lançar a grelha, não, gente.
Mas, gente, a gente pode pôr tanta coisa na grelha, não tem problema. Olha,
a gente pode botar a picanha.
Acho que eu também posso indicar a Jarid, a mais. Porque, assim, ela fez algo que estava faltando e há muito tempo. Pegou o nome de uma mulher negra que estava esquecida na história e criou um enredo fantástico em cima dela. Eu acho que até a própria Jarid se surpreendeu quando disseram que ela escreveu um livro de fantasia. Né? Eu falei, não, gente, isso é um livro de fantasia. Porque a própria Dandara de Palmares, ela nasce, é um nascimento assim, sagrado, porque ela é filha de Yansan. É uma fantasia. Né? E eu olho às vezes em volta e falo, eu queria muito ler mais obras de autoras brasileiras negras, e assim, é uma dificuldade às vezes achar, até para o universo desconstruído, que a intenção era sempre pautar a diversidade, às vezes a gente também tem problema, é difícil às vezes, você não consegue se conectar com essas vozes. Mais uma vez, a questão do espaço, a gente precisa dessas pessoas aparecendo e escrevendo, né? Porque elas têm tanta coisa a dizer. A Jarid, no começo do livro dela, ela comenta que os amigos brancos sempre souberam da origem das famílias. Ela não tem esse privilégio, porque ela é negra. Então, olha o vácuo da história que a gente tem aí. É, então ela pegou uma personagem, preencheu essa história dela com vida e trouxe a vida da Dandara de Palmares para uma fantasia que ficou ótima. Precisamos de mais, sabe? Mais livros, mais mulheres escrevendo, mais negros falando da sua própria história. É a questão do espaço, construir novos espaços. E Radiativa já conseguiu construir um. Tomara que venham outros, né? Pelo amor de Deus, tem que ter mais encontro desse. Não pode ficar um só.
É tipo assim, Blumenau, sabe? Deixando uma dica.
Juiz de Fora também, pode vir, que tem bastante galera que toparia participar. Né? Vamos fazer vários merchandising das cidades agora.
Fica a dica das cidades excluídas, tá?
Vamos jogar mais nomes aí, de quem mais a gente pode falar.
Olha só, eu não fiz nem Niterói, tá? Olha só, não é bairrismo, não.
É só pra dizer que não rolou ali um favorecimento geográfico.
Pois é, eu fiz, não foi nem Niterói. Aliás, assim, as três pessoas que puxaram a organização do evento, nenhuma delas é de São Paulo, tá?
Exatamente, exatamente.
Assim, gente, só pra vocês terem uma ideia do meu desespero, aqui tinha uma Copenhagen, ela fechou.
Meu Deus.
Porque as pessoas não iam comprar. As pessoas não iam comprar. Então, tenha um pouco de piedade de mim. Eu vivo aqui no fim do mundo, eu enfrento enchente todo ano, eu tenho um cachorro que solta mais, ele solta tanto pelo que eu acho que ele é um gremlin, sai um gremlin.
Você tem um mini walk em casa, cuidado, hein?
Pois é.
Não, bom, é aquilo assim, eu moro na zona norte da minha cidade, que é a periferia de Juiz de Fora. É aquela coisa assim, a gente também não tá aqui assim, todo mundo nascido em berço esplêndido, não. Né? Pelo que eu tô vendo aí. Estamos todos aí na luta diária do proletariado.
Gente, mais indicações a gente tem aí?
Ah, eu queria falar muito de uma autora americana que eu estou apaixonada por ela, que é a Charlie Jane Anders.
Que escreve My Online, né?
E no momento eu tô esperando o lançamento do livro dela e eu estou assim, tremendo. Porque eu li as novelas e contos dela e eu acho fantásticos. Eu não li o Ancillary Justice da Anne Leckie. Gostaria muito de ouvir dizer que é muito bom.
Muito bom, muito bom mesmo.
A Shanna Maguire, que às vezes escreve como Maya Grant. Ela também é uma escritora de ficção científica bastante foda. E no brasileiro eu conheço a Bárbara Moraes.
Eu ia falar da Bárbara neste instante.
A Distopia, né?
Uhum.
Sibila.
Sim, sempre.
A Ana Cristina Rodrigues, se vocês não conhecem.
É ninguém que ouviu ela também. Falar.
Sim, ninguém conhece.
Ela foi um amorista desconhecido.
MM Drake, que também não como falar. Nunca ouvi falar dessa pessoa.
Quem você pensa que esse nome gringo louco? Quem é essa mulher, gente?
Eu conheço uma Mariana. Eu não conheço.
Mas quem será também? Será que é um alter ego, tipo Super-Homem Clark Kent? Será?
Mais ou menos, é.
Será? Será que usa óculos pra confundir as pessoas?
Só posso garantir que não troca de roupa em cabine telefônica. Isso eu garanto.
Nem usa calcinha por cima da calça.
Não, pelo amor de Deus, isso é horrível.
Olha, uma outra autora que eu amei foi a Beck Chambers. The Long Way to a Small Angry Planet. Esse livro tinha que ser lido, assim, por todo mundo. Porque, além de ser muito divertido... reclamaram tanto da falta de diversão no Hugo? Tá aí, um livro divertido, com muita representatividade, com uns alienígenas muito fodas. E é uma aventura incrível. É uma pena, eu acho que esse livro nunca vai ser traduzido. Porque, olha, maravilhoso.
Amiga, foi escrita por mulher, não é divertido.
Ah, verdade, esqueci desse padrão.
É ideológico,
é um manifesto.
É frígido.
É mimimi. Eu acho que eu queria citar a Willow Wilson, que é até a escritora que está por trás da Miss Marvel agora, né? Miss Marvel atual, a Kamala Khan. Uhum. Ela escreveu Alice, o Invisível, que é uma história que trata não só da mulher, mas também a questão do islamismo, como ele é visto, porque a gente realmente também tem um estereótipo do islâmico, né, do muçulmano, que é uma coisa nojenta. E ela trabalhou isso bem no livro dela. E claro, também por ter escrito Miss Marvel, que é um HQ assim que, nossa, eu acho que todo mundo podia pegar um dia pra pegar e ler, porque ela é muito boa.
Miss Marvel vive no meu coração, gente.
Eu cheguei a fazer pro Nerd Mãe uma lista de, né, pequenininha, mas pretendo aumentar, assim, 5 HQs escritas por mulheres com mulheres. Uhum. Porque o pessoal acha assim, né, a mulher não gosta de HQ, né, mulher destrói ficção científica, a mulher nunca presta. Nós somos sempre ovelhas negras, e tá errado. Não é assim que funciona,
tem
é assim
muita
que a
banda de qualidade, né?
E precisa ser divulgado, né?
Precisa. A Ana C deve ter indicações maravilhosas.
Vamos lá.
Gente, fala aí. São meia-noite e meia. Eu tenho várias indicações, mas olha, além das já citadas, né? Vão ficar repetindo, não. Tem a Roberta Spindler, também trabalha com distopia jovem adulta. Tem a Torre do Bel, que
muito
é bem
grande.
Inclusive tem.
Muito interessante. Eu tenho, assim, aquelas coisas assim, tem umas coisinhas que eu mudaria, mas eu sou editora, então a gente tá sempre...
A gente tá sempre mudando um detalhezinho.
Não esquecendo, acho que a gente não pode esquecer quem veio antes da gente, então tem que falar de Julia Moon, Marta Argel, da Finísia Fidelli, que
Maria Helena fez uma reclamação.
Maria Helena Bandeira, querida, já falecida, um amor, foi uma das pessoas que me ajudou muito quando eu estava começando. Era muito engraçado que eu entrei num grupo de escritores e todo mundo queria ser o Borges e eu queria ser a Marion Zimmer Bradley, né?
Uhum.
Então, entrava muito em conflito com as pessoas do grupo, e a Maria Helena era sempre a mediadora do meu conflito com eles. Uhum. Ela era um doce, escrevia absurdamente bem, uma linguagem poética maravilhosa. É muito difícil conseguir botar poesia em prosa, e a Mel era uma pessoa que ela conseguia, ela faz falta.
Uhum.
E vamos ver, Julia Moon, Marta Argel, a Finisa Fidelli, que deveria escrever mais, escreve muito pouco, infelizmente é mais lembrada por ser esposa do Caúso do que pelos seus trabalhos, que são excelentes.
E também por ser a única mulher que aparecia em antologias, né?
Porque ela provavelmente sofreu da mesma coisa que eu sofri no começo, porque só parecia ela mesmo. Mas tinha, na geração dos 80, tinha umas 3 ou 4 que publicava muito nos fanzines, mas o fanzine é muito efêmero e a gente acaba não tendo esse registro.
Uhum.
Sim. Tem uns brasileiros, vão lá, Marta Gel, Júlia, é que eu não quero repetir o que vocês já falaram, Bárbara, excelente, Carolina, eu acho assim, a Carolina sofre muito porque ela é loura, magra, bonita, tá casada com o Dracon, que já vai gerar um bullying dentro do fandom pro resto da vida deles.
Né? E adoram associar ela ao homem, né?
Sim.
Porque ela é incapaz de fazer qualquer coisa que não seja atrelada a um macho. Então,
exato.
Sendo que, né, os números dela são impressionantes por ela, sem dragão no meio. Ela escreve para meninas, o que eu acho que assim, é uma coisa sensacional, que a gente às vezes não se preocupa muito.
Uhum,
é um público maravilhoso de se trabalhar. A Carol trabalha com essas meninas. Tem gente que não gosta, tal, direito. Eu gostei muito do Férica, mesmo. Achei o Férica um livro bem interessante, divertido. Eu tô devendo ainda ler os da Sofia Abraão, confesso que não sei se vou ler. Mas eu quero ler o de Leprechaun, porque eu adoro mitologia celta. Vamos agora para as gringas. Catarina Valente.
Ah,
a Alphalete Session é um negócio que me deu um nó na cabeça quando eu li, é muito bom. N.K. Jemisin, eu acho que ela é fundamental, inclusive pela discussão de raça, de etnia. Eu adoro a trilogia Inheritance dela. O primeiro livro é praticamente um romance sobrenatural. A menina conhece de rapazes com poderes, só que, porra, numa escala muito maior. Ai, deixa eu ver se indico. Das precursoras, a que ainda não saiu no Brasil, que eu adoro, que é a Anne McCaffrey. A Anne McCaffrey, inclusive, ela trabalha muito bem personagem feminino. O começo da série de Pernas, justamente sobre isso, e pô, é maravilhoso como ela trabalha a questão dos dragões, sexo entre os dragões, a relação com os humanos, e é uma pena que não está traduzida, e dificilmente vai ser publicada no Brasil, porque ela morreu, e o estate dela, né, os herdeiros dela estão sentados em cima dos direitos e não vendem.
Para variar.
Tem muita gente boa, aí a gente faz uma lista, daqui amanhã eu vou lembrar, poxa, podia ter falado de fulano, provavelmente eu vou te mandar no chat do Facebook, olha, acrescenta lá no...
Pode mandar. Queria indicar também Honey, o Sino da Divisão, Dinha Notz.
Ai, gente,
eu amo esse livro.
Quatro primeiras páginas já tô apaixonada.
Eu amo esse livro, eu queria tanto ter tido esse livro quando eu era adolescente, assim. Tem
uma série de histórias que a gente vê hoje que a gente fica pensando assim, putz, podia ter isso na minha época.
Nossa, como eu queria ter tido essas obras que hoje a juventude tem. Porque, nossa, meu Deus,
é isso que fez falta. Falam tão mal de young adult, mas o bem que tá fazendo para muitas meninas que antes não tinham o que ler, não tinham no que se basear e que futuramente vão se tornar autoras, gente... Parabéns.
É isso. É. Eu tinha a Marion Zimmer, gente. A Marion Zimmer tinha umas questões ali para uma menina de 12 anos que você às vezes parava e ficava assim. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. As pessoas podem fazer isso umas para as outras. Sabe? A Marion
Zimmer. Sim, eu acho até interessante também.
Uma tão boa.
Quando saiu o primeiro Harry Potter, eu tinha a mesma idade que ele. Eu cresci junto com aquele moleque da testa rachada. Então, assim. Eu consegui acompanhar a mudança dele, porque eu vi a mudança em mim também. E eu sei que tem muita gente que não teve essa oportunidade, né? Não teve autores, né? Na época
eu
que...
Eu não sou fã do Harry Potter, mas eu acho que o Harry Potter tem esse papel. Eu não sou muito fã, porque quando... Eu sou um pouquinho mais velha. Então o Harry Potter já estreou, já era uma tata velha e tal, o livro. Mas eu acho isso maravilhoso, sabe? E é uma coisa que nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles têm... Em Portugal eles têm, eu tinha muitos livros portugueses, não exatamente fantasia, mas de aventura, pelo menos traduzidos. É, e, poxa, e aqui não tinha nada, tinha coleção Vagalume, mas a pessoa gosta da Vagalume, eu vou dizer pra vocês, hein, não é tudo dali que é bom, não.
Não.
Gosta por nostalgia, né?
Tem umas coisas ali, Escravelha do Diabo é legal, Machista no Espaço é um saco, Menino de Asas, puta que pariu, livro triste da porra. Nossa, pelo amor de Deus.
Eu gosto de muita obra da Vagalume, mas não é tudo assim que você pode dizer, uau, que sensacional, realmente não é.
Gente, admito que até hoje tem Açúcar Amargo, adoro ler e rir. É uma das obras que eu vou guardar para sempre.
Aí a gente pensa nessas meninas hoje lendo uma Katniss que liberta toda uma nação. Pensa no efeito que isso pode gerar. Ou então, sim, uma menina negra lendo o livro do Dinha Notz, vendo a Honey, que é uma xamã foda, que toca guitarra,
gosto suave.
O efeito que isso tem, sabe? Então, a gente volta àquela questão de que representatividade importa.
Sim.
Ela empodera. Ela dá um significado para as pessoas de você olhar e falar, poxa, eu consigo me identificar com essa personagem, com essa mina, com essa bruxa, com essa caçadora, sabe? Com essa divergente, enfim. É a questão da identificação, né? Uhum. E o quanto às vezes a gente olha para trás na nossa própria adolescência e infância e fala, putz, poxa, queria tanto ter tido esse livro. Sim. Então hoje a gente vê que cada vez mais esses discursos, né, as meninas estão se apoderando desses discursos e estão dizendo, não, eu não vou mais aceitar tal tipo de situação, não vou mais aceitar calada. De novo, cansamos de conceder. E se a gente tiver que destruir barreiras para a gente poder conquistar novos espaços, a gente vai fazer. De novo, como a gente falou no programa, passamos do ponto de retorno.
E vou chegar lá na voadora.
E vamos chegar lá.
É pé na porta e tapa na cara.
É, foi o que eu falei também no irradiativo. Eu não cheguei no fandom pedindo licença. Eu cheguei no fandom brigando.
A gente chegou chegando, né?
Não, eu cheguei achando engraçadíssima. Quando eu entrei nas listas do fandom, porque eu tinha um grupinho de escritores, iniciantes como eu e tal, a gente discutia, e um cara do fandom conhecido, né, de vez em quando ainda aparece agora, me chamou pra lista dele porque veio uma discussão nossa sobre existe ficção científica brasileira? E a nossa conclusão era, se existe, a gente não conhece.
Uhum.
Isso no começo dos anos 2000. Aí o cara me chamou pro grupo dele, eu entrei no grupo e eu fazia uma coisa que não sei se as pessoas têm esse hábito. Eu entrava no grupo e ia pegar as mensagens antigas.
Sim.
Pegar as mensagens da última semana, tava lá ele debochando do meu grupo e das pessoas do meu grupo. Pessoas normais sairiam do grupo. Pessoas furtivas.
Ana.
Pessoas furtivas ficariam no grupo em silêncio para ver o que mais eles fariam.
Uhum.
A Ana Cristina mandou um e-mail de quase 2 páginas no Word xingando ele de tudo quanto é nome, chamando ele de mau caráter para baixo.
Nossa!
Acerta pouco.
E aí?
Basicamente, vou parar até pra baixo aí, que ele demorou 2 dias pra responder, durante 2 dias não teve um e-mail na lista, né? Porque as pessoas ficaram com medo, cara, tem fama de ser super... É, um babaca. Agora, em todas as vezes, é um babaca. E depois ele... Ah, não, realmente, não deve ter feito isso, indelicado da minha parte, vamos sentar, vamos conversar e tal, não sei o quê, mas eu não entrei.
Desculpa que você interpretou do modo errado.
Ah, é.
Exato.
Desculpa se eu ofendi alguém.
Era isso que eu quis dizer. Então, assim, eu não comecei no fandom. Olha, vocês me deixam entrar aqui? Não.
Oi, dá licença. Será que eu posso? Não é assim que funciona.
É assim que eu ensino, sabe?
A gente não vai mais ficar no cantinho.
Eu não tenho direito de criticar essas pessoas. Tem, claro que tem, critico.
Lógico.
Ah, mas não, pode falar. Tem a vantagem da juventude. O jovem pode falar qualquer merda. Sério, porque a gente vira e fala, não é jovem, né? Não viveu ainda, um dia ele aprende e tal. Então, porra, erra mesmo, tá na idade de errar. Pode falar, fala mesmo, fala alto, grita, põe o dedo na cara, e depois você fala, desculpa, eles não fazem isso o tempo todo com a gente?
Exato.
Depois você fala que não foi a nossa intenção, foi a sua intenção. Jamais imaginei que você teria que se prender com o encontro radioativo, gente.
Ah, pois é.
Ah, que coisa, magoou.
Foi, juro.
Meninas, façam o jabá de vocês. Onde que a gente pode encontrar? Twitter, Facebook, blog, Sinal de Fumaça. Mandem ver.
Sinal de Fumaça melhor.
Eu deveria mandar pra vocês, sim.
Você pode...
Os links.
É, pode me mandar. E se vocês quiserem falar, tipo, ah, eu tô no Twitter, assim, assim, assado, eu tenho um blog, assim, assim, assim. Rapidão, já pra gente finalizar, já 20 pra uma. Tô preocupada já.
Ok. Eu não tenho blog no momento. Eu tinha, mas eu não posso mais lá, então não posso recomendar, realmente. mas eu sou bastante ativa no Twitter e vocês podem me procurar no Facebook. E também vocês podem procurar em todas as livrarias. No momento eu só tenho publicado e-books, mas leiam. É muito bom, é muito bom. Ok, já fiz o meu jabá, já foi vergonhoso.
Next! Vamos lá, próximo.
Nascer, por favor.
Vamos lá, eu sou uma pessoa muito fácil de ser encontrada. Você me encontra em várias redes sociais, do LinkedIn ao Pinterest. É fácil encontrar como Ana Cristina Rodrigues ou como Ana de Finisterra. É uma longa história, mas Finisterra é um dos meus romances não terminados. Então, você pode me encontrar como Ana de Finisterra, Ana Cristina Rodrigues. O meu Twitter é Ana de Finisterra. O Facebook é Ana Cristina Rodrigues. Meu blog é o Talkative Bookworm. Meu mais recente livro de contos é o Anacrônicas. Você encontra na Saraiva, na Cultura. Não compre o e-book, por favor, não compre o e-book. Esse e-book que está aí, ele vai sair de... Ele vai deixar de estar online a partir do final do ano. Ele está desatualizado, é uma versão antiga do livro. Mas já conversei com a editora para tirar. Talvez ano que vem tenha uma versão e-book até com uns extrazinhos. Compre o Anacrônicas, tem na Saraiva, tá bonito. Ano que vem, se Deus quiser, qualquer um deles, vai sair o Atlas, o meu romance, chamado Atlas, é geográfico de lugares imaginados, que tem morcegos, tem estátuas vivas,
nossa, já
tem minotauros,
e tem coisa... desertos.
Tem desertos e um cavalo sem nome.
Ah, tadinho do cavalo.
Mas é por causa da música.
Sim, mas eu entendi a referência, né? Capitão América. Eu entendi essa referência.
É por causa da música do Cavalo Sem Nome, que é uma aposta que eu fiz para meu ex-estagiário.
Mari, manda ver.
É, vocês podem me encontrar no Twitter, é @realmariana. Lá a gente, eu falo de bastante coisa, desde ficção científica até futebol, né? Podem encontrar também os meus contos na Amazon, contos que tem um pouquinho de tudo, tem sci-fi, tem fantasia, tem romance, tem suspense, tem policial, tem Sherlock Holmes. Vocês procurem lá por m.mdrak, esse drak, né, com CK. E eu tenho um romance publicado também, de fantasia, Coração da Terra, Contos de Ursa. Saiu pela editora Tribo das Letras. Vocês encontram ele diretamente na loja da editora, né, livrostdl.com.br. E em breve ele vai estar também na Saraiva, Submarino, nas grandes livrarias aí. É pro ano que vem, planejamos várias coisas. Eu não vou nem falar que eu tenho algum projeto em andamento, porque eu sou a rainha de começar e não terminar.
Mas assim,
entendo. Né,
mas ó, gostaria de deixar assim no ar que talvez há uma colaboração minha e Sibila por aí, com mais pessoas. Deduzam. Deduzam.
Né?
Né? Não vou soltar as coisas ainda, não.
Vamos deixar no ar. Então, gente, muito obrigada. Espero que esse programa tenha ajudado as pessoas a enxergar que não vamos matar ninguém, não vamos destruir ninguém, a gente apenas quer o nosso espaço. Se a gente vai destruir alguma coisa, serão barreiras.
Porém, aviso aos incautos que queiram me adicionar em redes sociais, eu sei que eu pareço louca, e eu sou.
Meu Deus, okay? Olha o aviso.
Eu sou perfeitamente normal.
Todo mundo é normal aqui.
Foi silêncio, porra, sério, eu sou uma foda.
Todo mundo é normal até que se prove o contrário.
Até provar o contrário, a gente acredita. Vamos aí.
É aquele meme, né? Não existe homem hétero quando a Macarena começa a tocar. Não existe pessoa normal quando a gente grava um podcast. Não existe.
Ai, meu Deus. Meninas, digam tchau.
Adiós, muchachos.
Adeus.
Até logo.
Arrivederci. A gente fica dando tchau em 15 idiomas. Como é que dá tchau em Klingon, gente? Esqueci. Alguém dá tchau em Klingon? Ah,
não sei o tchau, mas eu sei o Kaplá.
Ok, Kaplá. Vamos encerrar com Kaplá.
Kaplá. Thank you.